todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Tem início agora a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe tudo o que acontece aqui em nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui. Na ordem do dia, 6 projetos de leis estão em pauta. Um de autoria do Poder Executivo e os demais projetos do Poder Legislativo, dos vereadores Eduardo Azevedo, Lohana França, Josafá Anderson, Neiburg. Estamos transmitindo esta reunião em todos os nossos canais oficiais, YouTube, site e Facebook. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. Para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 5 de abril de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 18ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Neiburger a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ao final das leituras, convido para que todos de pé nós possamos ouvir o hino nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Logo depois, o Espírito Santo fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com a fera, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir um para com os outros em espírito e fraternidade.
Thank you.
Obrigado, vereador Zé Braz, vereador Neiburg, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do meu secretário, José Braz, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº 100.063/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação à Câmara Municipal de Divinópolis da listagem das ruas que sofrerão intervenção de pavimentação. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei nº 100.067/2022. Institui a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Do Executivo. Projeto de Lei Complementar nº EM2/2022. Altera a Lei Complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DIVPREV, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei número EM21-2022. Altera a Lei número 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos, altera o anexo 1, GH2 a 8, da lei número 6.655, de 1 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salário dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Emenda modificativa número CM12/2022 ao projeto de lei número 9/2021. Emenda modificativa. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício número 9/2022, gabinete 1, excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto retirado do projeto de lei número CM231/2021. O vereador que presente subscreve vem através deste, na forma regimental, requerer a retirada definitiva do projeto de lei número CM231/2021, de minha autoria, nos termos do artigo 263 do regimento interno. Atenciosamente, Rodrigo Caboja. Ofício número 4/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, o vereador que o presidente subscreve vem por meio de solicitar retirado do projeto de lei número CM46-2022, que dispõe sobre o fornecimento de troco nos ônibus a serviço do transporte coletivo urbano e da outras providências. Atenciosamente, vereador Roger Viegas. Ofício número 85-2022. De Josafá Anderson, vereador Cidadania, para Eduardo Alexandre de Carvalho. Assunto, líder do Cidadania. Senhor presidente, considerando os pedidos de desfilização do Partido Cidadania, apresentado pelos vereadores Edson Souza e Lohana Souza França Moreira de Oliveira, conforme cópias em anexo, informa a vossa excelência que serei o líder do partido a partir da presente data. Atenciosamente, vereador Josafá Anderson. Ofício interno 25-2022. Excelentíssimo senhor presidente da mesa da Câmara dos Vereadores do município de Divinópolis, Eduardo Prince Júnior. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio deste notificar minha desfiliação por justa causa do Partido Cidadania, com anuência do presidente do Cidadania em Minas Gerais, conforme comunicação realizada pelo presidente do Cidadania em Divinópolis à Justiça Eleitoral. Divinópolis, 31 de março de 2022, vereadora Lohana França. Ofício interno 26-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste notificar minha filiação ao Partido Verde, PV, na data de 1 de 4-2022, conforme certidão de filiação partidária em anexo. Vereadora Lohana França. Ofício Segov 499-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 126-2022. Vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 496-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 497-2021. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 494-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 468-2021. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 473, 477, 487 e 498-2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 372-2022. Vereador Zé Brás. Requerimento número 499-2021. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 492-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento número 455-2021. Vereador Edson Souza. Requerimento número 481-2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 33-2022, vereador Roger Viegas. Requerimento 38-2022, vereador Edson Souza. Requerimento número 76-2022, vereador Josafá Anderson. Requerimento 76-2022, vereador Josafá Anderson. Requerimento 79-2022, vereador Wilton de Aguiar. Requerimento 84-2022, vereador Ademir Silva. Requerimento 88-2022, vereador Rodrigo Caboja. Requerimento 89-131-132-2022, vereadora Lohana França. Requerimento 134-2022, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 491-2022, assunto, responde indicações. Indicação 31-2022, vereador Eduardo Frente Júnior. Indicações 54 e 67-2022, vereadora Lohana França. Indicação 76-2021, vereador Israel da Farmácia. Ofício número 4, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior. Comunicado. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho através desse comunicar a vossa senhoria a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para o dia 7 de abril de 2022, quinta-feira, às 7h30, local Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 68, Centro. Atenciosamente, Natália Maria. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Gostaria de pedir também a Vossa Excelência que fizesse a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e também votos de pesar.
Requerimento número 162-2022. solicitando remeter dentro do prazo regimental ao setor competente cópia completa da ata da adesão 7/2020 da autorização para adesão do município referente ao processo licitatório número 5/2020 realizado pelo CISPAR, que deu origem ao contrato 8/2021 com a Secretaria Municipal de Educação e Dom Parque Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Limitada. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 163/2022. Solicitando ao Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, cópia completa da nota fiscal da compra realizada com a Dom Parque Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Limitada, no valor de R$ 1.288.710. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 164/2022. Solicitando ao Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, lista do nome e função exercida dos colaboradores do Instituto Áquila de Gestão, que presta serviço diretamente à Prefeitura de Divinópolis. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 165/2022. Solicitando ao Executivo nos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, cópia completa da ata de registro de preço do pregão presencial número 6/2020, firmada entre CISPAR, Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, e FFX Construções e Serviço Limitada, que gerou o contrato 1/2021 com a Censur. Vereador Ademir Silva. Indicação número 472/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita patrulhamento com colocação de escória e compactação em toda a extensão da rua Pessegueiro, próximo ao número 192, Bargim, bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 471/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo de Azevedo um anteprojeto e anexo unificando as quadras mencionadas abaixo, situados no bairro Manuel Valinhas, no município de Divinópolis. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 351/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie o patrulhamento e adição de cascalho na rua Iraci Clementino, bairro Jardim Primavera. Vereador Flávio Marra. Indicação número 365/2021. Solicitando do órgão competente que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Américo Martins com rua Antônio Costa Rangel, bairro Esplanada, aplicando-se o dispositivo da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação número 466/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de contratação de mais psicólogos para a estratégia de saúde da família do município, de acordo com a demanda de cada unidade de saúde, com atendimento ao turno da manhã e da tarde. Vereadora Lohana França. Indicação número 467/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico seguidos pelo município e dos estudos que as fundamentaram, inclusive com a realização de audiência ou consultas públicas. Vereadora Lohana França. Indicação número 468/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de disponibilizar uma aba no site da Prefeitura com a informação discriminada de cada centro de referência em assistência social, CRAS, com os respectivos bairros atendidos, além do endereço e telefone de contato, bem como a unidade de saúde e os respectivos bairros atendidos por cada unidade, com endereço e telefone de contato. Vereadora Lohana França. Requerimento número 166/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de Serviços Urbanos, as seguintes informações. Qual o motivo para a interrupção da coleta seletiva no município de Divinópolis? Qual a previsão do retorno da coleta seletiva no município de Divinópolis? Quais são os bairros atualmente atendidos pela coleta seletiva no município? Quais os pontos de coleta seletiva de cada bairro? Existe um planejamento para aumentar o alcance da coleta seletiva no município de Divinópolis? Vereadora Lohana França. Requerimento número 167/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de Operações e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a seguinte informação. Qual a destinação do material proveniente dos serviços de limpeza urbana realizados pela Prefeitura no dia 24 de março de 2022, segundo o cronograma abaixo? Vereadora Lohana França. Requerimento número 168/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, a seguinte informação. Qual a previsão para distribuição gratuita no âmbito do município de Divinópolis de absorventes higiênicos femininos para mulheres em situação de precariedade menstrual, em conformidade com o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído pela Lei Federal número 14.214/2021 e regulamentado pelo Decreto número 10.989/2022, bem como a Lei Municipal número 8.848/2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 169/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária de assistência social, as seguintes informações. Qual o prazo médio para o agendamento de atendimento no Centro de Atendimento de Assistência Social no município? Esclarecer o prazo médio por região, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Quais os funcionários estão alocados na função de cadastrar usuários nos centros de atendimento em assistência social no município? Esclarecer por região. Quais os funcionários estão alocados em cada CRAS e quais as funções exercidas por cada um? Esclarecer por região. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 22/2022. Moção concedida a Letícia Luciana Diniz dos Santos. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 23/2022. Moção concedida a Sofia Nascimento Coelho. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 24/2022. Moção concedida a Antônio Júnior Gonçalves. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 25/2022. Moção concedida a Marco Túlio Pereira. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número CM 26/2022. Moção concedida a Rayana Raimundo Guimarães. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número CM 27/2022. Moção concedida a Cauã Henrique Almeida Chaves. Moção congulatória número 28/2022. Moção concedida a Cauã Carvalho Marota. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número CM 29/2022. Moção concedida a Gabriel Jacinto Pereira. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 30/2022. Moção concedida a Carolina Soares Campos. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 31/2022. Moção concedida a Gustavo de Castro Souque Isolani. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 33/2022. Janaína de Fátima Furtado Pires. Vereadora Lohana França. Indicação número 473/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar patrulhamento em três pontas, no trecho entre as ruas Adolfo Machado e Maria Urgozinho, no bairro Cidade Jardim. Vereador Neiburg. Indicação número 476/2021. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalar sinalização vertical e pintura estratigráfica, viabilizando melhorias no tráfego da rua Pedro Pires, em toda a extensão no bairro São Sebastião. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 477/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto à Secretaria de Obras o pedido de substituição das lâmpadas de iluminação pública na região do centro e no bairro Cidil por lâmpadas de LED e que seja incluída no cronograma da Prefeitura as trocas das lâmpadas. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 460/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Além Paraíba, entre a Avenida Antônio Olímpio de Moraes e a Avenida 21 de Abril, no bairro Santa Clara. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 454-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos na rua Domitilde de Oliveira Barreto, nas proximidades da passagem de nível que liga o bairro Primavera ao distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Roger Viegas. Indicação número 445-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos em toda a extensão da avenida Coitacas, bairro Jardim Candidez. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz, pelas leituras nessa tarde. Passando para a próxima parte dos trabalhos, e não havendo tribuna livre para essa tarde, eu passo a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos. A primeira vereadora, a escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores presentes, pessoal que está em casa, toda a imprensa. Vamos lá para mais uma reunião ordinária. Que tudo fique muito bem aqui hoje. Que eu tenho hoje só boas notícias a dar. É muito bom quando a gente tem boas notícias, né? Sabrina... Eu sei que você está vendo que eu pedi para você ver a reunião de hoje e eu tenho um comunicado para fazer para você. Não é só para você, não. São para os moradores do bairro Ipanema. Pode fazer café, que amanhã por volta das 3 horas nós estamos chegando aí. Mas não é só para tomar café, não, tá? Quando eu estive na sua casa a primeira vez que você me chamou para ir, vou repetir essa história aqui. Eu vim daí bem chateada, porque eu encontrei o Ipanema mais ou menos do mesmo jeito que eu encontrei o Quintino há muitos anos atrás. E na época da campanha, eu não fui no Ipanema pedir votos. Não fui. Eu fui no Ipanema a seu convite. E eu não te prometi nada. Eu falei com você assim: eu vou voltar. Você falou assim: você vai voltar mesmo? Eu falei assim: vou. Que dia? Não sei, mas eu vou voltar. E no dia que eu voltei com o prefeito e voltei com o Gustavo. A gente conversou na mesma esquina, no mesmo lugar. Você lembra muito bem o que a gente conversou. E aquilo que a gente conversou naquele dia na esquina, o compromisso que o prefeito fez com vocês, a partir de amanhã vai estar na realidade. Porque compromisso firmado é compromisso cumprido. Então, pode fazer café, que amanhã, às 3 horas, a gente vai estar aí, tá? Eu não sou uma mulher de prometer. Eu sou uma mulher de resultados. Então, a gente buscou o resultado para vocês, tá? Não faz mais do que a minha obrigação enquanto legislativa. Eu não tenho o poder da caneta de resolver nada. Mas... já que as pessoas me colocaram aqui, eu tenho que buscar a solução para o problema, tanto do Ipanema, como de qualquer outro lugar na cidade de Divinópolis. Eu queria mandar um recado para o Quintino, que amanhã, pela manhã, o secretário de Meio Ambiente vai estar na entrada do Quintino, que a gente vai olhar aquela área onde vai ser construído o calçadão. O projeto já está pronto, mas como ali a gente tem muita árvore, então tem que olhar o que pode e o que não pode ser retirado. Eu tenho um outro recado. A Prefeitura Municipal de Divinópolis prepara nova licitação para a obra da construção da quadra da Escola Municipal José Quintino Lopes. A licitação realizada nesta sexta-feira, 1º de abril, deu deserto, ou seja, não apareceu ninguém. Termo utilizado quando não aparecem empresas interessadas na realização da obra. A obra é uma conquista dessa vereadora, junto ao deputado Cleitinho, e são 18 anos de muita luta. E vocês não vão desistir, a gente não vai, porque vai aparecer sim uma empresa para poder fazer a obra e que a quadra se torne uma realidade. Eu recebi algumas mensagens esses dias no meu direct do Instagram sobre a iluminação pública que está acontecendo na cidade. E ontem em especial foi do bairro Novo, que está no alto do Campina Verde. Eu queria dizer que a iluminação ela vai ser trocada na cidade inteira. E tem um cronograma de colocação dessa iluminação. Então, gente, é realmente esperar. São várias turmas trabalhando na cidade e vai chegar para todo mundo. Aí a moça que me mandou uma mensagem, ela falou que era um absurdo ter colocado uma iluminação no bairro Novo, onde não tinha casa. Mas vai ter casa e todas as pessoas vão sim receber iluminação nova nas ruas. Hoje pela manhã eu participei junto com a vereadora Lohana e de uma reunião, não vi, aonde eu tive o prazer de conhecer a secretária de Estado do Meio Ambiente, a Marília Mello. E na oportunidade o que foi tratado é o meio ambiente e o setor avícola, ou seja, a cidade de São Sebastião do Oeste foi o foco dessa reunião. E vem muita coisa boa aí, eu gostei muito da secretária, ela é muito positiva, e a gente, provavelmente, a gente vai se encontrar em outras ocasiões, o vereador Lohana deve falar mais alguma coisa. Então, a nossa manhã foi assim. Hoje, atenção Candelária e região. Hoje às 19 horas, lá no Salão Comunitário, nós teremos uma reunião muito importante. E eu peço que realmente vocês compareçam. Porque a gente só resolve as coisas quando a gente está junto. Quando a gente senta junto para discutir. Então, o secretário Alan da Saúde, ele vai estar junto comigo. A gente quer ouvir de vocês, da população, tudo o que está acontecendo em relação ao Bom Pastor, ao posto de saúde do Bom Pastor. Que a gente sabe que vocês estão tendo algumas dificuldades. Então a gente vai para ouvir vocês e a gente tem uma contraproposta a fazer. E são vocês que vão resolver se essa contraproposta serve para vocês. Porque afinal de contas é conversando que a gente se entende. Então, esse convite vai para o Candelária, Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa e os bairros adjacentes. Às 19 horas, nós estaremos lá no salão. E ontem, algumas pessoas passaram na porta do salão e perguntaram assim, será que vai ter velório aqui? É porque a gente estava lavando o salão, né? E eu estava lá ajudando as meninas a lavar o salão, mas era para a reunião de hoje. Então a gente conta realmente com a participação de vocês. Porque não adianta a gente tentar ajudar se vocês não participarem. Vocês que usam a Unidade de Saúde do Bom Pastor precisam ir nessa reunião. Para a gente poder conversar. Eu, enquanto legisladora, preciso ouvir, o secretário de saúde precisa ouvir, para a gente chegar num denominador comum, para todo mundo ficar bem. Porque o atendimento médico é imprescindível, ele precisa acontecer. Então, a gente aguarda vocês. Eu queria dizer que no dia 1º de janeiro do ano passado, quando aqui, ó, todos nós aqui, tomamos posse, e eu gosto muito de falar isso, que o promotor Marco Aurélio, ele falou que a gente não deve agradecer os votos que a gente teve. Que a gente deve honrar os votos que a gente obteve. E eu procuro a cada dia que eu levanto e venho trabalhar, saio para a rua para trabalhar, honrar os votos que eu tive. E é muito bom para mim quando eu saio na rua que as pessoas falam assim, você que faz assim, quando não lembro o nome, já sabem, já mostram a engrenagem. E falam assim, olha, você realmente está trabalhando. Eu estou aqui para isso. Eu fui eleita para isso. E eu ganho para isso. E o que eu faço hoje é uma continuidade do que eu fiz a vida inteira. Porque eu venho da liderança comunitária e trabalhar para mim, a gente já está, como diz o outro, calejado. E é muito bom. Igual quando eu falei do Ipanema aqui, que eu me emocionei. Porque encontrar um bairro em pleno século XXI, conforme eu encontrei há 35 anos atrás, quando eu mudei para Quintino, para mim foi muito triste. Mas a realidade de vocês, de Ipanema e de tantos outros bairros, aos poucos, vai começar a mudar. Boa tarde.
Boa tarde, vereadora Ana Paula Quintino. Obrigado pelas suas considerações nessa tarde. Desculpa. Próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Queria estar cumprimentando a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E muito feliz por estar conosco lá no Cidadania, um partido decente, o vereador Edson Souza, um patrimônio da política, um homem íntegro, que continua conosco lá no Cidadania. Seja conosco lá, Edson. O Cidadania agradece. Senhor presidente, queria estar mandando um abraço para todos os moradores do bairro Candidez. Estive lá hoje numa reunião lá, porque está fazendo grande trabalho lá. A Bete, o Selminho, o Jota Batista e outros mais. A gente está muito alegre, mas vai surgindo as outras demandas, né? Está sendo recapeado ali a Anguera, a Peri vai ser recapeada também, vai ser outra empresa, é outro convênio. A Guaitacaz já recebeu a primeira camada, vai vir a segunda capa do asfalto. Então a gente está muito feliz e recebendo as demandas. A gente vê que uma coisa gera outra, então começa aqueles pedidos, né, de uma extensão mais aqui, outra lá. Eu já pedi a Valéria para estar fazendo ofício, pedindo a limpeza de todo o bairro, tirando aquelas buchas, patrolando. O bairro Candidez merece, um bairro antigo, sempre foi utilizado ali como palanque político, né? Agora está vendo ali uma realidade nova e a gente está alegre. E pedindo a Copasa também para estar atendendo com maior agilidade o pedido de ligação de esgoto. Aproveitar que o pessoal está com essa vontade de ligar o esgoto e está fazendo essa ligação com mais rapidez. Queria pedir o Dorel para colocar a foto de uma buracada. Foi difícil eu procurar achar uma foto de buraco aqui em Divinópolis, senhor presidente. Essa aqui é do itinerário do 11 ali, que corta todo o Serra Verde. Está intransitável a linha de ônibus do Serra Verde, Nova Fortaleza 1 e 2. Vários pontos já teve que ser mudado o itinerário devido ao péssimo estado do piso, né? Muitos buracos. Ontem estive acompanhando um paliativo que está sendo feito ali no Nova Fortaleza 2, que está sendo um trabalho de base para vir com a operação tapa-buraco, né? E essa rua aí é Frei Resprício, se tem condições do ônibus transitar numa rua igual esta. Então daqui a pouco ela também vai ser interditada. Que o motorista, ele que paga as molas quebradas, esse chapéu velho. Então a gente está pedindo, o Gustavo, que eu conversei com ele hoje cedo, para que seja mais ágil nessas questões mais prioritárias. Ali a BenTV, a entrada do Rinaldo Campos, não tem jeito de entrar pelo Rinaldo Campos mais, né? O pessoal ali da Patrulha já me pediu, mas está um caos aquela entrada ali. E o pessoal entrando na contramão. Então está perigoso, volta a pedir prioridade ali no itinerário do ônibus de todo Serra Verde, Nova Fortaleza 1 e Nova Fortaleza 2. E a entrada do Rinaldo Campos. Prioriza isso aí, Gustavo. Eu sei das suas dificuldades, sou parceiro, a gente não está nem batendo, é cobrando uma agilidade, uma prioridade nesse setor, que é importante, que o pessoal já cortou as linhas de ônibus pela metade. E agora o Guarani não vai ter, porque não vai ter rua para passar. Senhor presidente, reunião ontem no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Graças a Deus, um bom número de pessoas, para a gente estar juntamente com o Gabriel, que é o gerente lá da unidade, e o secretário Alan Rodrigues, que a gente foi mostrar as 12 agentes novas, né, e agentes novos ali dos dois ESF que está sendo implantado ali. Glória a Deus, um trabalho antigo desse vereador, que sabe da importância desse trabalho feito dos ESF, que tem que ser melhor valorizado com pororô, né, uma remuneração melhor, mas é um trabalho de excelência. Então, esses agentes vão na casa, eles estão cadastrando as pessoas para esse novo, nessa nova era que vai viver ali a região do Afonso Pena, Santa Clara, Bom Pastor já é outra unidade, mas São Sebastião, Alto São Vicente. Então, a gente pede que as pessoas permitam a entrada dos agentes, recebam os agentes nas suas casas, para fazer esse cadastro. Muito importante. A carteirinha de posto de saúde é importante ter. Você pode ver que agora, quem não tinha carteirinha do posto de saúde, não pôde ser vacinado. Então, receba o agente de saúde, faça o seu cadastro. A gente está alegre por também ter indicado 190 mil reais para a unidade do posto de saúde do Barra Afonso Pena. Então, vai ser muito importante para ampliar lá naquele fundo, lá, dar um melhor atendimento. A unidade de saúde do Afonso Pena é referência. Muitas vacinações são feitas lá. Então, merece uma melhor atenção. A gente está alegre e atuante ali, não só no discurso, mas na prática. Graças a Deus, ontem foi uma resposta à população deste vereador. Sr. Presidente, queria estar falando também da minha ida, se o senhor permitir, senhor dos exércitos assim permitir, minha ida a Belo Horizonte. Estarei com duas reuniões, uma no DR e outra no CEINFRA. A gente vai estar buscando o cumprimento de um projeto de lei que foi votado e aprovado nesta casa, de doação do terreno ali do Lagoa dos Mandaris, que está sendo feito o trevão ali. Mas as contrapartidas, uma delas já foi entregue, que é a Rua Maria Pinto, e a outra, a água pluvial da JK. Glória a Deus, esse ano nós não tivemos grandes estragos ali, mas é um local que sempre traz problema. E o outro é aquele elefante branco, que é o complexo da Ferradura. Vou voltar a estar articulando esse projeto, vou estar convidando também, até mesmo o prefeito de Cajuru, para estar buscando essa parceria, porque o dinheiro foi depositado através dessa contrapartida do governo do estado. Então a gente tem que buscar gerência para isso aí, execução desta obra, para que o complexo ali fica num todo. As obras de pavimentação ali do trevo do Icaraí já começaram, boa parte já está sendo entregue, está bem adiantada as obras ali do Icaraí. Eu gosto sempre de estar falando uma hierarquia, um cronograma que tem que ser seguido. O DR é o que define as obras. E quem admite, deixa fazer os aditivos, é o CEINFRA. E a Nascente das Gerais é simplesmente a executora. Nós temos que cobrar da pessoa certa. Então amanhã estarei lá no DR novamente cobrando a passagem de pedestres do pessoal do Lagoa dos Mandaris para o Barra Icaraí, que foi retirado do projeto. A gente não pode admitir isso, então amanhã a gente vai estar representando os moradores do Icaraí e também do Lagoa dos Mandaris, que está sendo duramente prejudicada nesse trecho ali, no tocante aos pedestres. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador José Fernandes. Eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, há poucos dias até pediu, o Zebrae estava na mesa, se não me falha a memória, para que possamos chamar aqui então o presidente do Conselho de Saúde, Zebrae, para que ele viesse aqui para poder dar umas explicações para a gente, não sei se era você ou talvez seja o Roger que estava aqui na presidência, para algumas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Queria explicar melhor, porque parece que ele ia levar umas denúncias, não só da saúde, também da educação, mas em especial ao Alan, não é isso que é o nome dele? Pedi para ele vir cá explicar para a gente, que ele ia levar uns documentos até o Tribunal de Contas, para informar o que está acontecendo na nossa cidade. Então, Zé Braz, gostaria de que vocês chamassem ele aqui para poder explicar para os vereadores essa demanda que ele está levando para lá, porque é muito sério o que está acontecendo. E ele tem coisas aqui para falar para a gente, para que possamos escutá-lo, para que possamos dar um apoio a ele, se tiver alguma coisa de errada, para poder ajudar naquilo que ele precisar. Então, aqui o Conselho de Saúde, o Alan, né, para que ele possa vir aqui para poder explicar algumas coisas que estão acontecendo junto à saúde. Senhor presidente, sobre a saúde, eu no sábado, não sabe como eu vou na UPA quase todos os dias, e onde tenho o respeito, o pessoal que está ali trabalha, todo mundo sabe o tanto que a UPA, o povo ali, eles desdobram para poder ajudar as pessoas. Ai de Divinópolis se não existisse a UPA. Você vê aí alguns hospitais que não atende pelo SUS, e sim, só o Hospital São José, às vezes não consegue a vaga, mas não é culpa também do hospital, que sei tem um pessoal do estado aí que não libera a vaga para a turma. Então, infelizmente, eu estive lá no sábado e também a semana inteira, e estou vendo, senhor presidente, as Vebrais, né, também da Comissão de Saúde, para que ele observe melhor. A Lohane esteve lá no sábado também, parece ter outro vereador que eu não lembro quem que foi lá no sábado, e viu lá o tanto de criança que está indo lá para a UPA. É uma coisa assim fenomenal, eu nunca vi tanta criança saindo para a UPA. Aí eu me informei, disseram que nos postos de saúde da nossa cidade não está tendo pediatra. Então assim, culpar os pediatras eu não posso, porque estão fazendo, desdobrando, trabalhando, e na UPA eles estão desdobrando para poder atender. Geralmente as pessoas chegam com o direito deles, né? Eles reclamam e falam que está demorando para atender, mas infelizmente a demanda parece que estava sendo muita. E assim, nem todo dia tem os pediatras lá, de vez em quando tem dois ou três. E a culpa não é das pessoas, ou até mesmo do atendimento da UPA. A culpa é do secretário da saúde, senhor presidente. Ele não está nem aí para a nossa cidade. De novo, ah, mas você fala muito desse camarada, eu tenho que falar naquilo que está prejudicando a nossa cidade. Eu não sei o que o prefeito vê, que esse, eu não sei se ele é... Ele é secretário, senhor? Eu não sei se ele é secretário, ou se ele é segurança, eu não sei o que o cara é, porque ele só fica atrás da vice, eu não sei se a vice é prefeito, eu não sei o que aquilo é, uma bagunça danada. Então, quer dizer, eu fico preocupado naquela bagunça que é lá em cima, onde que o secretário da saúde não faz a coisa certa. Ele não trabalha naquilo que tem que fazer. Ou seja, as crianças é um bem maior que todo mundo tem. Todo mundo sabe que tem seus filhos, a preocupação que é, infelizmente, o secretário da saúde deixando a ver navios. Posto de saúde não atende, a UPA lotada. Aí vai colocar a culpa, nos vereadores, nos deputados. O culpado é o secretário da saúde. Ele não está nem para a nossa cidade. Inclusive a vereadora parece que ligou para ele no sábado, ela me informou, nem aí está a UPA lotada, e o culpado disso tudo é o secretário. E adivinha se o prefeito está ligando para isso? Não liga, seu presidente, não está nem aí. Então assim, é uma covardia. Quando pede voto na cidade e fala que vai mudar as coisas, ah, mas para aumentar a IPTU, seu presidente, é uma facilidade. Cadê os pediatras que tem que estar na UPA e nos postos de saúde? Na hora de aumentar o IPTU do povo foi facinho, mas cadê os pediatras que precisam na UPA e também nos postos de saúde? É uma vergonha, isso é um tapa na cara da nossa cidade. Então, assim, eu estou falando, é uma covardia, porque você chega na UPA e vê que é tanto de menino, assim, chega de manhã, uns ficam até 5, 6, 7, até 10 horas da noite, aí talvez as pessoas culpam o pessoal da UPA. A culpa não é do pessoal que está na UPA, os que trabalham ali. A culpa, sim, é do secretário da saúde, onde que ele consegue enganar a toda essa turma que está, esse bando de puxa-saco que tem nem em cima, seu presidente. Então não adianta, estou aqui para falar o que o pessoal me pede. Então está errado, o pessoal tem que ter, se paga, está pagando o IPTU mais caro que eu não sei de onde. Então tem que ter respeito com o povo, seu presidente. Eu, em especial, cheguei lá no sábado, de novo, repetindo, onde o pessoal estava lá, e vi o tanto de criança que estava ali, seu presidente. Aí eles começam a falar, e tal, mas falam com razão, porque os pais que estão ali, os pais e mães, é assim, é inadmissível fazer o que estão fazendo com a nossa cidade. Aí depois fica falando aí aos corredores que o culpado é nós. Então, senhor Alain, cria um pouquinho de brilho nessa cara e dá maior atenção para a nossa cidade, apesar que você mente tanto, né? Você está lembrado dos tosos, meu Deus, você mente tanto, sua cara nem trinca. O pessoal de cima acredita, mas infelizmente, eu e algumas pessoas não acreditamos em você. Mas infelizmente, esse governo aí que, mas é tudo mesmo, não sei se é prefeito, se é vice, que farinha, que é do mesmo saco. Então, quer dizer, não dá para acreditar em vocês. Senhor presidente, falta de luz no bairro João Paulo. O pessoal está reclamando muito, senhor presidente, que é o entorno ali, tudo tem luz, bairro Santo André, e eles cobrando aqui, estão dizendo, então, vou correr atrás, vou procurar saber com alguns colegas aqui o que está acontecendo, para a gente poder levar dignidade para esse bairro, bairro João Paulo II. Parece que o Eduardo Azevedo um dia esteve lá, até falou, conversou com o pessoal, não só o Eduardo, mas parece que o Wesley Jarbas também fez um vídeo. Então, assim, temos que primordialmente É o mínimo que tem que fazer. Apesar, seu presidente, a gente pode ficar culpando também na gestão que estamos passando agora, os vereadores, porque isso já vem de gestões passadas. No que está acontecendo, é falta de luz, é falta de saneamento básico, porque, assim, em mandatos passados que foi feito esses bairros, tinha que ter pelo menos o básico, que é um saneamento, luz, água, enfim, infelizmente eles não fizeram isso. Mas temos que, se estamos aqui hoje, temos que fiscalizar e tentar, pelo menos, ajudar a amenizar o sofrimento dessas pessoas. Senhor presidente, semana passada, se não me falha a memória, teve um acidente ali perto dos corpos de bombeiros, aquele sinal que foi colocado lá. O meu ilustre secretário da CETRANS. Eu não sei aí, porque eu acho que é uma papagaiada danada, é um monte de coisa, em especial ali aquele sinal do bairro Porto Velho, que ali eu vou te contar, eu nunca vi uma aberração daquela nossa cidade. E tem gente que fala que ele foi uma beleza. Né, Zé Braz? É um sinal, é uma aberração, que é só em Divinópolis que acontece, seu presidente. No morro, o ônibus parado, o povo xingando, e é o prefeito, isso é coisa sua, né, prefeito? Sei qual outro crime que colocou lá, é uma vergonha, um sinal daquele. Aquilo é um murro, um coice na cara de quem paga seus impostos. E falando sobre semáforo, seu presidente, aliás, aquela aberração que foi feita no Morro do Porto Velho, que não só eu acho, mas a cidade inteira acha, mas tem gente que acha bonito fazer coisa errada. Perto do corpo de bombeiro, colocar lá, não sei se é jogo de xadrez, o que foi aquilo lá, senhor Lucas da CETRANS. E tem um semáforo, um antes do outro. Passou o motoqueiro na semana passada, infelizmente, veio a óbito. Veio a óbito. Aí, coitado, o cara trabalhando, fazendo suas entregas, infelizmente, teve um acidente. Com certeza, porque ela fica um sinal verde o tempo todo. Eu não sei para que aquele papagaio de pirata parado ali, aquele monte de coisa, que ele pintou a rua. Ah, é para ajudar o bombeiro. Tudo bem, vamos respeitar o corpo de bombeiro, respeito muito. Mas ali, antes dessas coisas acontecer, ele já saía por trás e todo mundo, quando escuta uma sirene, eles respeitam. Então, assim, eu acho que você deve olhar aquilo ali, já aconteceu mais acidente, e o povo, como se diz, o pessoal que trabalha no mototáxi, esses faz entrega, eles andam assim, mais acelerado mesmo, porque tem que fazer suas entregas, algumas pessoas cobram isso, mas assim, eles estão fazendo o trabalho deles, temos que respeitar eles. E assim, esse fato que aconteceu aí, que o rapaz veio a óbito, é muito ruim para a nossa cidade. E ele foi bem perto do corpo de bombeiros que teve esse acidente, já teve mais acidente, porque a pessoa, ele engana aquele sinal verde que colocou ali com o da frente. Então assim, dá para confundir sim, seu Lucas. Então dá uma olhadinha naquilo ali. Já falou que vai colocar radar. Mas é outra aberração. Nunca vi isso. Divinópolis você anda um metro, sinal. Dois metros, quebra-mola. Outro tiquinho, não dá, seu Lucas. Aquilo que aconteceu foi um erro da CETRANS. Onde colocou aquele sinal, não tem nada contra o corpo de bombeiros, é uma instituição séria, mas aquilo não precisava ser feito daquele jeito. Porque bem antes de acontecer algumas coisas ali, já existia o corpo bombeiro, mas foi tentar fazer um de papagaio, deu no que deu. Infelizmente, perdemos a vida de um trabalhador, talvez uma pessoa, com certeza, né, estava trabalhando, e assim, infelizmente, veio a óbito por causa de uma coisa, assim, não dá para explicar o que foi feito ali de frente do corpo bombeiro, aquele semáforo, aquele sinalzinho verde, onde a pessoa engana. Senhor presidente, e Lucas também, o senhor prometeu que no ano passado, por esses dias, o senhor ia colocar ali uma lombada na rua Jesus Jota, com a Avenida do Trabalho, no bairro Interlagos. Vai esperar atropelar alguma criança que está indo para a escola ali, algum idoso que está indo para a igreja, ou qualquer jovem, alguém ali, senhor Lucas? Gentileza, o senhor prometeu que ia arrumar, apesar que fez meia boca, lá tirou aquele negócio que você fez, aquela lambança que foi no mandato passado, e tem que arrumar lá e coloquei essa lombada que o senhor prometeu. Estou aguardando, porque o senhor prometeu que ia fazer lá para o pessoal. E até então nem lá mais o senhor voltou. Senhor presidente, ao término dessa fala, mandar um abraço aqui para o meu amigo Tiago, que está nos assistindo, está internado no Hospital São José. Melhoras para você, que Deus te abençoe. As coisas devagarzinho vai se arrumando. Que Deus te dê muita saúde, muita paz aí. E daqui uns dias você volta lá para o pátio, com todo mundo poder te abraçar, para trabalhar. Que Deus te dá mais saúde, meu amigo. Deus te fortaleça aí, muita saúde e paz para você. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador, escrito vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, a todos presentes em plenário. Sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, divinopolitanos, divinópolis, começar esse pronunciamento de hoje, nesse mês que se abre, agradecendo mais uma vez a vocês que confiaram a mim, a representação de vocês, para a gente trazer uma nova Divinópolis. Meus amigos, esse mês começo com um novo pique, com novas ideias, novos projetos, e venho aqui em primeira mão falar para vocês e agradecer em especial ao prefeito de Divinópolis, Gleides Azevedo, ao colega de plenário, Edson Souza, que gentilmente me convidou para fazer parte do time do PSC, um partido cristão com princípios, a qual faz parte agora o Cleitinho Azevedo, o Gleidson Azevedo, o Eduardo Azevedo e agora o Diego Espino. Nós vamos juntar, unir em prol da cidade para a gente fazer a nova, a grande Divinópolis que nós queremos. Esse partido me acolheu com braços abertos e tenho certeza que novas boas virão através deles. Aproveitar e agradecer o PSL, na pessoa do Fernando Malta, que é quem me convidou para candidatar a vereador através desse grande partido, que elegeu o presidente da República e que se extinguiu unindo ao Democrata, se tornando União Brasil, um partido que eu tenho respeito, mas que já não faz parte mais do meu pleito. Então, estou aqui falando para vocês que agora eu participo do Partido Social Cristão em busca de dias melhores para Divinópolis. Obrigado a todos. E é isso. Meus amigos, eu gosto sempre de falar de progresso e, infelizmente, é difícil fazer política em Divinópolis honesta, porque é dois para ajudar e vários para derrubar. E é engraçado que sempre quem fala são pessoas que, até então, ao meu ver, não trouxe nenhum tipo de recurso igual o que nós estamos trazendo, que é essa parceria feita através do município com empresários do Adote um Bem Público, projeto excelente do presidente da Câmara, Eduardo Prince Júnior, que tem feito, sim, mudar Divinópolis. E essa semana nós inauguramos a Praça Candidez, junto com a empresa Búzier. Foi muito difícil, viu? Não foi fácil, não. Eu fui 3 vezes a Belo Horizonte, chegou a ter que ter em São Paulo, só que graças a Deus não cheguei aí, porque eu resolvi em Belo Horizonte a questão do Adote um Bem Público através dessa empresa, uma empresa moderna que cobra um preço justo pelo transporte em território nacional. Incomoda muita gente, inclusive, principalmente as pessoas que sempre tiveram o monopólio do transporte, que cobram valores bem maiores aí, e eu consegui trazer essa empresa para Divinópolis, não só para Divinópolis, tá? Trouxe para toda 050, isso, para quem não sabe, foi o vereador Diego Espino que trouxe, quem conseguiu. Eu trouxe para Itaúna, eu trouxe para Formiga, eu trouxe para Pimenta, eu trouxe para Piuí, eu trouxe para São Sebastião do Paraíso. Isso tudo foi eu que consegui. Mas é engraçado quando não tem ninguém para bater palma, sabe por quê? Porque isso dói aqui, ó. Isso dói. E aí, quando dói, a pessoa, em vez de ir lá enaltecer, nossa, que legal, a Praça Candidez era uma praça com problema social enorme, todo mundo sabe disso. Lá na praça, lá, tem várias pessoas com problemas com álcool e droga. Mas as pessoas que criticam não vão lá para saber o social. Mas o vereador Diego Espino foi lá, junto com a empresa Buse, revitalizou a empresa, junto com a DS, o pessoal do skate, colocamos lá várias rampas, várias questões que agregam e incentivam o esporte, porque o esporte é uma maneira das pessoas saírem da droga. E também junto com o social, com assistência social, com psicólogos, com pessoas que vão lá para conversar com aquelas pessoas, pessoas de Deus, pastores que vão ali para dar dignidade àquelas pessoas. Mas aí me vem a vereadora aqui, que eu vou dar até direito de resposta, e fala que o relógio era patrimônio histórico, só porque pintou de rosa o relógio. A preocupação da vereadora é falar sobre o patrimônio histórico, que ainda está lá pintado de rosa, que a gente pode pintar de verde, amarelo, da cor que quiser. Mas o que realmente faz sentido, que é o social, isso ela não fala. porque isso ela não dá conta de arrumar. Isso eu tenho que ir em busca, igual eu vou sempre sem fazer propaganda, sem filmar, sem usar disso, para se beneficiar. É engraçado, falando ainda, que surgiu no jornal que a vereadora tem possibilidade de vir a candidata. Gente, a gente que está aqui, a gente já sabe de tudo. E ainda vem ludibriar a população. Todo mundo já sabe que vai ser, desde o primeiro dia que entrou. Inclusive foi a mais votada de Divinópolis. E vai sair daqui porque provavelmente tem chance de ir para bem longe daqui. Sem cumprir a maior votação que teve em Divinópolis, porque foi em todos os bairros pedir. E muitas das pessoas confiaram. É isso aí. Deus sabe de tudo e de todos. Tomara que dê certo, porque aqui em vez de somar, tá é dividindo. Porque tudo que faz, se for bom, é bom. E se for ruim, aliás, se for bom é ruim, se for ruim é ruim também. Pessoal, tive na reunião agora essa semana, lá no Lago das Roseiras, na barragem. Tive lá com o pessoal que mora naquele bairro de Divinópolis, lá na barragem, que chama barragem de Cajuru, mas que na verdade faz parte de Divinópolis. Lá vai ser enviado 1.600.000 para revitalizar a orla. E nós estávamos conversando lá com todos os cidadãos que moram naquela região, e ali vai ser várias ruas vão ser calçadas, ruas que não têm pavimentação, vai ser calçada. Ali a gente vai ter um olhar especial e nós vamos fazer daquela região uma questão de representatividade que vai sair em toda Minas Gerais. Nós queremos trazer ali vários esportes náuticos, entre eles corridas de jet ski, wakeboard através da Red Bull, que é bem conhecido desse vereador, e entre outros esportes, e também levar um carnaval temporão, gerar renda naquela região. Nós vamos catalogar a partir dessa semana, eu e minha equipe, como está aquela região, e nós vamos mostrar no futuro como é que nós vamos entregar. Agora nós temos um time. Nós temos um time para fazer Divinópolis melhorar. E se Divinópolis tiver senso e votar na região divinopolitana, seja em quem você quiser. Escolha o que é de seu agrado e vote em quem é de Divinópolis, quem representa essa cidade, que nós vamos fazer uma nova Divinópolis, a grande Divinópolis que nós estamos chamando. Pessoal de Santo Antônio dos Campos, Ermida, eu venho batalhando há tempos e há tempos e há tempos uma ideia dada por esse vereador da CETRANS sobre colocar uma mão única ali onde que é o Mandrake e outra mão única atrás da igreja. Foi conversado há tempos com esse vereador e agora surgiu a possibilidade real disso acontecer. Como vocês sabem, através de muito esforço do deputado Cleitinho, junto ao senador Rodrigo Pacheco, veio uma verba para a usina de asfalto. Diga-se de passagem, queria parabenizar aqui o ex-vereador Matheus Costa, que também brigou muito por essa situação. E nós vamos precisar agora dos recursos para a gente mandar, para a gente asfaltar a nossa querida e amada Divinópolis. Então eu queria falar para vocês que em vez de ficar fazendo moção aqui, moção para fulano, beltrano, ciclano, emoção, quem é que dá voto? Dá voto, eu sei que dá. Mas não traz resultado real para a população, não. A gente agradece, é bonito enaltecer as pessoas. Eu até, inclusive, vou começar a fazer isso. Porque eu não fiz ano passado, parece, se não me engano, uma, duas vezes. Parece que eu tenho direito a 6, não sei quantos. Mas o que realmente traz, benefício à população, é emprego, é ficar de olho na saúde. Hoje foi dito aqui, ó. Ah, porque tem que olhar a saúde, não tem médico, não sei o quê, faz igual eu. Vai atrás, sabe o que eu fiz? Fui procurar o melhor ortopedista que tem na região para trazer para Divinópolis. E hoje eu vou dar uma notícia boa para vocês. Vai começar um ortopedista top, mas top, para olhar a nossa gente. Sabe o que aconteceu essa semana? Várias pessoas foram fazer barulho lá na UPA. Pergunta o vereador que falou aqui no plenário, que você conseguiu algum resultado? Ele gosta de vir aqui e falar e meter o cacete, ter essa ripa. Pergunta ele se ele resolve alguma coisa. Pergunta. Te dou direito de resposta também, vereador. gosta de bater no nosso governo, gosta de bater no nosso mandato, gosta de bater no secretário de saúde, que inclusive é um dos melhores de Minas Gerais. O cara traz resultado, meu amigo. A turma aí, ó, do quanto pior, melhor, vocês vão ter que engolir a gente, tá? Porque essa cidade vai melhorar. E vocês vão ter que engolir a gente.
Obrigado, vereador Diego Espino. Passa a palavra para a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França. Passa a palavra para o vereador José Brás.
Nobre presidente Eduardo Prince Júnior, na qual cumprimento demais vereadores, vereadoras aqui presentes, público aqui presente, público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pela NET Câmara, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, enfatizando sobre a prestação de contas que ocorreu nessa casa no fim do mês de março, agora, da Secretaria Municipal de Saúde, da SEMUSA, com a presença do excelentíssimo Carlos Bruno, né, que é o diretor financeiro da SEMUSA, e com a presença do diretor em regulação, Érico Souki. Eles apresentaram aqui todas as emendas parlamentares recebidas pela Prefeitura nesses últimos anos. Foi uma reunião muito proveitosa, infelizmente não contou com a presença de todos os vereadores, assim como deveria ser, mas de grande importância, porque somos nós que fiscalizamos esse dinheiro público que chega aqui na nossa cidade, a sua destinação, o seu gasto. Dias atrás, quando essa comissão de saúde, que é composta por mim, pelo vereador Israel, pela vereadora Lohana França, quando estivemos no gabinete do secretário de saúde, ele nos alertou que existia a possibilidade de estorno dessas emendas por falta de execução. Isso muito me inquietou, muito me deixou preocupado. Nós perdemos dinheiro que já está no caixa. E por uma cidade que temos muitas cirurgias eletivas paradas, uma grande demanda reprimida. Então, o diretor, aqui nessa prestação de contas, o senhor Érico, deixou bem claro que inexiste a possibilidade do retorno dessas emendas. Então, que me deixou mais tranquilo, então, que as cirurgias eletivas nossas serão executadas sem risco que esse dinheiro volte para os cofres do governo do Estado ou mesmo do governo federal. Então basta cada um de nós estarmos aí, né, vereadores, não cabe somente a comissão de saúde, mas a cada um membro dessa casa, que é muito dinheiro que está em caixa da prefeitura, para execução, principalmente na área da saúde. Então proclamo a cada vereador que seja o fiscal desse dinheiro que se encontra nos caixas da prefeitura, que faça valer a execução de cada uma dessa emenda, que seja deputado estadual, que seja deputado federal, encaminhou para o cofre aqui da nossa prefeitura de Divinópolis. Também questionei o senhor Carlos Bruno, né, que ele nos disse que foram estornados R$167 mil para o governo do estado, que era para compra de medicação da UPA. Questionei com ele se não seria possível esse dinheiro ser revertido para a compra de medicações, tanto para as farmácias municipais, que hoje tem um grande déficit de medicação. A farmácia de processo tem paciente que tem mais de ano que não vem medicação. Já cobrei isso do secretário, deixei bem claro, do jurídico da prefeitura. E essas pessoas que estão com as medicações atrasadas, procurem a defensoria, façam valer seu dinheiro. Se a prefeitura não consegue fazer a compra, que ela então faça a compra direta. Eu até falei isso já com o jurídico. Se ela, uma vez que ela não consegue fazer por meio de pregão, que faça essa compra direta, porque tem paciente que aguarda mais de ano sem a sua medicação. Há mais de ano que decisões judiciais não vêm sendo cumpridas, principalmente nessa área de medicação judicial. Também na última quinta-feira, senhor presidente, após algumas denúncias aqui nessa casa, da UPA, Padre Roberto, que foram levantadas, sobre o decreto realizado pelo secretário de estender, né, o contrato com a IBDS por mais 4 meses, alguns vereadores aqui fizeram alguns levantamentos, questionamentos. Imediatamente após terminar essa reunião, por volta das 19, quase 20 horas, estive presente lá na U para averiguar, de forma bem calada, que pudesse, né, que a gente pudesse fazer uma fiscalização. Com a anuência do diretor, adentrei a UPA, pude ver em vários setores, acompanhar em vários setores lá daquela unidade. Não encontrei as irregularidades que foram aqui faladas nessa casa. A UPA estava cheia sim, que é um comum, né, de estar sempre cheia, principalmente de crianças que estavam ultrapassando a média diária, mas esse não é um problema que é culpa da UPA. Naquele momento estava com 20 crianças internadas internamente, né, ultrapassando, tinha até 3 em camas de leito adulto. Isso decorre de doenças sazonais que vêm ocorrendo na nossa região. Até hoje, pela manhã, já conversei isso com o secretário. Que também, naquele dia, o corpo clínico estava completo, não estava em falta em nenhuma especialidade. E teve alguns problemas aí no final de semana, que já estamos apurando. E quanto a essa adição que o secretário fez, né, através de decreto, de mais 4 meses para a IBDS, uma vez que já teve a licitação, que já foram as empresas que já foram ali escolhidas para participar dessa licitação, já se encontram habilitadas, né, vamos assim dizer, as empresas são 3 que estão habilitadas com toda a documentação corretamente, como manda o edital. Amanhã teremos a reunião junto com a Comissão de Saúde no gabinete do secretário para que ele possa estar explanando para os vereadores o motivo que ele estendeu esse prazo por mais 4 meses. Mas também devemos levar em consideração, falo isso de antemão, que ali são muitos funcionários, são muitos pais de família, mães, técnicos de enfermagem, enfermeiros, serviços gerais, que estão ali dando a sua contribuição para a nossa cidade. E essas pessoas precisam de um amparo, de uma transição. Então, precisamos ouvir o secretário, que nos falará a respeito desta questão. E, para terminar, senhor presidente, na tarde de amanhã, teremos lá no Buriti a grata presença do nosso prefeito, Gleidson, juntamente com o secretário de obras. Estaremos levando ele na onde faz a captação de água, onde que temos ali um dos maiores problemas nossos na região, que é a falta constante de água. Então, amanhã, o nosso prefeito Gleidson, juntamente com o secretário de obras, estará presente na comunidade do Buriti, para que possamos juntos somar forças para sanarmos este problema. Obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Zé Brás. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Printe Júnior, que é o cumprimento dos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador da TV Candidez, nossa boa tarde. Senhores, nesse último sábado, nós tivemos no bairro Lago das Roseiras, através de um pedido, de um convite do presidente daquela comunidade, Jerônimo, que numa das reuniões da própria Associação dos Moradores do Bairro, me escolheram como um representante para estar como parceiro, para tentar ajudar na atuação de melhorias daquela comunidade. Fiquei feliz pelo convite, pela oportunidade, e assim vamos dedicar com muita responsabilidade, com muito carinho, como a gente já faz em outras comunidades pela cidade, e vamos tentar fazer o máximo possível, dentro da medida do possível, né, o que nós podemos contribuir, junto, em parceria com outras entidades, e principalmente o nosso prefeito Cleidson, que esteve lá também presente, junto com o vereador Diego Espino, esteve presente, não citou, mas deve ser porque ele esquecido. Mas está tranquilo. O Diego também esteve lá para contribuir com essa parcela de conhecimento técnico, principalmente na área de eventos, né? E quando nós fomos convidados, no mesmo momento eu comecei a trabalhar no sentido de fazer levantamento do que das demandas foram passadas pelo Jerônimo, Zé Luiz Seabra, pelo Denis, Dr. Lobão, Josiene, o João do Bar e vários outros que participaram o Pedrinho Michelino, que participaram dessa reunião, que o bairro está há mais de 2 anos sem um patrulhamento, sem uma limpeza, com lâmpadas queimadas, enfim. Passaram várias situações. Dentro delas, eu gostaria de entrar um pouco mais nesse assunto, daqui a pouco, sobre os animais soltos na cidade, cavalo, vacas, e assim, é um grande problema. Nós vamos estar aqui, estaremos aqui apresentando uma nova proposta. Olha, ali foi discutido junto com o prefeito essas melhorias, e dentro dela, curto prazo, o prefeito já liberou o projeto que nós ajudamos o Isaías a elaborar, e destacar aqui o trabalho Isaías. O trabalho Isaías é sobre a frente da modernização da iluminação pública. E o Lago dos Roseiros também será contemplada com a iluminação da modernização de LED. Então, obrigado, prefeito, pela ordem imediata de execução dessa obra. Sei que é rápido, será feito esse trabalho. E dentro dela está um dinheiro, um recurso que foi trabalhado pelo ex-vereador dessa casa, Carlos Magalhães. Carlos Eduardo Magalhães conseguiu, no Ministério do Turismo, junto com o parceiro dele, deputado, na ocasião. E Divinópolis foi contemplado com mais de R$1.500.000 na urbanização daquele bairro. Será feito um calçamento na orla, um passeio na orla, será feito calçamento das transversais para não deixar o bairro chegar na rua principal. Estaremos trabalhando também no sentido de levar a expansão da iluminação da entrada rotatória da comunidade, porque o bairro do Lago dos Roseiros não é só os moradores ali. Toda a população de Divinópolis que não tem aonde ir, não tem uma cota de clube para participar, é o Lago dos Roseiros que nós temos da barragem de Carmo Cajuru, um ponto turístico que pode ser melhor aproveitado, explorado, que precisa ter uma infraestrutura melhor para que nós possamos acolher o nosso cidadão divinopolitano e da região, se tornando ali um grande polo turístico, né? Ali pode ser um grande evento turístico para poder fomentar no turismo e o comércio. Nesse sentido, queria parabenizar mais uma vez o Carlos Eduardo pela façanha de ter conseguido um volume tão volumoso da forma que é, que nunca historicamente é conseguido para a Orla da Lagoa. E assim a população divinopolitana terá, daqui a uns dias, com a execução do prefeito Cleidson, aquela obra tão esperada e tão aguardada, né? Nós estaremos acompanhando, teremos uma reunião na Caixa Econômica Federal para acompanhar agora o último passo da liberação do convênio, porque já tem empresa ganhadora, já está tudo arrumado por parte da prefeitura, esperando só o start da Caixa Econômica Federal para começar aquela obra importante. Então, obrigado mais uma vez à comunidade, estaremos juntos nessa empreitada para poder ajudar. Pois bem, lá surgiu um assunto que já foi debatido aqui nessa casa e gostaria de compartilhar com vocês uma situação que vive Divinópolis. Já teve vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, vários que ficaram com sequelas, com uma coisa tão boba que é cavalos, vacas, né, animais soltos pela rua fora de Divinópolis. Nós não temos mais o curral municipal de apreensão dos animais soltos para a rua. É um grande problema social no trânsito da nossa cidade, que precisa ser debatido com uma forma muito com muita responsabilidade, mas também nós temos que ter a coragem e a ousadia de resolver. Nós sabemos que muita gente usa do meio de trabalho, né, as carroças para fazer frete, mas infelizmente os animais estão sendo soltos nas ruas e não pode ficar da forma que está, que isso vai ocasionar acidentes e colocando em risco a população. Junto com o secretário de obra, Gustavo Mendes, que é um grande secretário, que está fazendo um trabalho fantástico, gostaria de mais uma vez parabenizar, que o Gustavo é um cara que realmente trabalha e dá resultado para a cidade como secretário. E o Gustavo falou dessa preocupação dele também. Então, senhores, nós apresentamos um projeto. Aí, Flávio, você será fundamental, Flávio Marra. Vossa Excelência será fundamental nesse projeto, por quê? Vossa Excelência é uma referência nessa casa, como o que gosta de olhar os maus tratos, de não deixar isso acontecer com gatos e cachorros. Mas também nós temos que ver uma situação que são os cavalos, são as vacas que estão sendo soltas para a rua, colocando em risco a população. Mas para a gente fazer essa apreensão, tem que ter uma estrutura, né, de uma forma adequada, de uma forma que não vai maltratar os animais, para poder ser apreendidos os animais, levar para o curral, e dentro desse curral ter cuidado de veterinário, e um prazo para que o proprietário vá lá para buscar. E assim como será? A proposta é de uma terceirização de serviço, porque a prefeitura não tem condição de absorver isso, porque ele tem que ter o curral, veterinário, caminhão, gente para ajudar, prender o animal para colocar no caminhão, e todo esse amparato todo tem um custo elevado. E a demanda não é tão grande para que a prefeitura tenha um quadro inchado dessa forma. Se conseguir terceirizar esse serviço, como seria? A empresa apresenta uma proposta de ter o curral, o veterinário, o cuidador, o motorista, o ajudante do motorista, para ter essa estrutura. Foi preso o animal, leva para o curral. Ele terá de 7 a 10 dias para buscar o animal. Quando ele for buscar, ele vai pagar uma multa por isso se os animais estão transitando na rua, colocando em risco a vida do cidadão. Uma vez ocorrido, ele paga essa taxa no banco, leva para a prefeitura, terá baixa desse animal no curral terceirizado. A segunda vez, será uma tarifa de um preço maior, e o último aviso que a terceira vez o animal dele não será mais liberado, e assim dá a destinação para outro segmento. Assim nós teremos uma organização na cidade, no trânsito, para que isso não ocorra mais. Eu estava observando que na estrada indo para Cajuru, eu presenciei quase um acidente de um carro que teve que travar as rodas do carro e chegou a encostar no animal no meio da pista. E o carro estava repleto de crianças dentro dela. E esse animal poderia ter visto um estrago maior, né? Graças a Deus não ocorreu nada. E isso é corrente que vem acontecendo ali na estrada do Carmo Cajuru, na cidade, aqui dentro da cidade. Eu vi isso até no Porto Velho, perto da ponte do Porto Velho, 3 cavalos ali atravessando a ponte, pelo incrível que pareça. Mas isso não pode ocorrer, mas tem que tomar providência. De que forma? Eu acho que esse serviço portando para casa, autorização para o executivo, para poder fazer a terceirização do curral municipal, será uma boa saída para que possamos resolver de uma forma por todas Esse problema grande. E quando eu falo você, Flávio, que acompanha muito o animal, porque isso também pode ser uma parceria nossa para poder a gente tentar evoluir com até uma outra situação de cães apreendidos da rua dessa forma também. Vamos tentar fazer de uma forma melhor para a gente tentar, com respeito, com carinho, da forma adequada, o destinamento correto desse serviço. Senhores, é muito falado sobre a questão da saúde na cidade. Hoje a gente escuta muita crítica, mas não vê muita solução. Então peço a Vossa Excelência, mais uma vez, que nós possamos juntar forças para ajudar o Hospital Beto Menem a se habilitar para que ela possa fazer ali no seu quadro, no quadro São Rafael do Hospital, um bloco cirúrgico, um pós-operatório para fazer as cirurgias de média e baixa complexidade, desafogando a fila letiva que ultrapassa hoje de 2 mil pacientes aguardando para fazer cirurgia de média e baixa complexidade. E ali nós poderíamos também, quem sabe no futuro, ter uma referência vascular. Principalmente os problemas que nós temos do pé diabético, que Divinópolis não tem a referência, e os pacientes de Divinópolis estão indo para Pitangui e não estão conseguindo resolver os problemas ocasionados por esse problema. Senhores, se nós conseguimos tirar a vocação do Batman e abrir essa porta para pequenas e médias complexidades de cirurgia, ortopedia e de hérnia, estaremos liberando mais de 70% da UPA que aguarda vaga para ser internado ou fazer qualquer tipo de procedimento de média baixa complexidade, e a fila eletiva dentro de 6 a 8 meses acabar de uma vez por todas, aliviando o sistema. O prefeito Cleiton entendeu bem essa situação junto ao secretário e também um parceiro. E o Poder Legislativo terá um papel fundamental daqui a uns dias para a concretização desse projeto do Beto Menem sendo mais um serviço público na área de saúde média baixa complexidade. Porque a alta todo mundo quer, porque ela é rentável. Na nefrologia, na cardiologia, na neurologia, todos esses aspectos, ele é rentável, autossustentável. Mas a média baixa complexidade, hospital nenhum quer vender serviço para o SUS, porque não é atrativo, é prejuízo. E com isso, quem fica prejudicado é a população que mais precisa de atendimento pelo SUS, aguardando pequenos procedimentos cirúrgicos, como no punho, no cotovelo, no braço, alguma parte de ortopedia, né? Tem gente que está aguardando há mais de 2 anos para fazer uma cirurgia de hérnia, passando por dores, e assim vai ficar sequelas para poder, por causa de não ter tido, no tempo hábil, a cirurgia correta. Senhores vereadores, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, novo vereador Rodson, por sua colaboração nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador radialista Roger Viegas.
Muito boa tarde, caro senhor presidente. Zé Brás, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre vereador.
Obrigado, nobre vereador. Obrigado, nobres pares que nos ouvem aqui nessa tarde, público que nos acompanha, pessoas aqui no plenário dessa casa. Muito boa tarde. Bom, senhor presidente, indo aqui ainda no rastro da fala de alguns vereadores nessa tarde, se não me engano, o Wilton tocou aqui no assunto de trânsito, quero chegar lá também. Antes de tudo, falar sobre um grave problema que tem ocorrido na nossa cidade, que é a perseguição. Perseguição. Em pleno ano de 2022, né, em um governo que se tem a ideia de pregar a justiça, as nobres causas, de começar de fora para dentro. E a gente acredita e apoia naquilo que tem que apoiar. Mas quero falar da nobre Secretaria de Trânsito e Transporte da nossa cidade, a CETRANS. Vocês viram poucas vezes durante esse mandato eu me levantar a voz ou trazer atos, né, que sejam indignados, né, levando pontos negativos da secretaria. Mas nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu quero falar da perseguição dos agentes com os motoristas de aplicativo da nossa cidade. E você vai entender onde eu quero chegar. Vejam bem, hoje um motorista de aplicativo parou 70 centímetros da guia, parece que já tem lá um agente em cima, ele brota do chão para multar o motorista de aplicativo. Ele está lá quase medindo para dar a multa. Está chegando lá, tirando o celular do bolso. Enquanto às vezes no horário de pico, Rua Goiás com 1º de junho, Avenida 21 de Abril, Antônio Olímpio de Moraes, onde existem grandes gargalos no trânsito da nossa cidade, em horário de picos, em cruzamentos, né? E parece que eles somem. Nessa hora você não acha uma viatura da CETRANS no horário de pico. Aí você passa um lugar, tem uma esquininha lá que está alguém lá, de bracinho cruzado ou mexendo no celular. Você vai lá, tem um guardinha lá, tem um agente lá da CETRANS. Mas na hora de aparecer para realmente multar quem precisa, não aparece. Mas quando é um motorista de aplicativo da nossa cidade, que tanto colabora para a mobilidade urbana, que tanto colabora para desafogar a tragédia que é o transporte público na nossa cidade, aí eles aparecem para multar. E por que eu falo motorista de aplicativo? Porque eles estão devidamente identificados. Quem nunca viu aí um carro com 37 CIT, que são aí, hoje é o maior aplicativo da nossa cidade, da Mobo também, outros aplicativos identificados lá com Uber, 99, aí chega a gente, brota a gente para multar o motorista de aplicativo. Parece que já existe uma perseguição muito bem arquitetada para com esses profissionais. Pais de família que perderam seus empregos durante a pandemia, que se reinventaram, que estão aí na luta do dia a dia. Mas está lá, né? Está lá o mal, parece que para fazer o mal, para tirar, né, da circulação, porque quando se paga a multa que eles são obrigados, o agente tem que entender que ele está tirando também, de uma forma, do comércio da cidade, que também está lá para pagar os impostos, que está pagando o salário desses agentes. Não é só a multa que se arrecada para a secretaria, né? Outras formas também de arrecadação. Ele tem que entender, o agente, que é tudo uma cadeia, que são definitivamente as coisas estão ligadas umas nas outras, para ele receber lá o salarinho dele em dia, que não é tão pouco assim. Eu não estou aqui desvalorizando a classe, mas hoje grande parte dos agentes na nossa cidade estão de perseguição com os motoristas de aplicativos. E vou mais além, senhor presidente. Quero também trazer outro dado aqui que eu quero pedir lá na CETRANS, inclusive, ó, está aqui através de requerimento, estou mandando aqui para a CETRANS nessa tarde, Dorel vai jogar as imagens aí para a gente, onde tem que multar no multa, não aparece. Eu não vi um dia desse, eu fiquei lá quase uma hora, foi 1h20, quase 1h30, não apareceu um agente para multar. Dorel vai jogar essa imagem na tela aí pra gente. Aí, ó, vocês estão vendo aí a porta aí de um dos grandes bancos da nossa cidade,
Vocês estão vendo aí, não vou fazer aqui, não vou mencionar o nome do banco, porque ele não tem nada a ver nesse quesito. São aí pessoas paradas, vocês podem ver que lá ao fundo tem uma placa. É a vaga especial destinada a pessoas com deficiência física. E o que que acontece? Duas motos e um veículo parado nessa vaga. Pergunta se apareceu. Essa foto aí foi eu mesmo que tirei, viu, senhor presidente, vereadores dessa casa. Eu fiquei lá conferindo. Entrei em contato com o Lucas, ele me mandou um obrigado. Obrigado não, secretário. Obrigado não. Você tem que mandar o agente lá para multar quem deve multar. É quem precisa. Passa para a próxima foto aí. Outro ponto, porta do Shopping Uai. Olha lá, tá lá o carro de novo parado. Mais duas horas, esse carro aí ficou parado praticamente uma manhã inteira de sábado. Vê se o bendito de um agente apareceu lá para multar. E tem que ter mais compaixão também, o motorista da nossa cidade, entender, senhor presidente, que não é só um lugar ou outro não, tem que fiscalizar todos e parar de pegar no pé de um motorista de aplicativo na nossa cidade, que eu repito, esse tem que parar. Esse, se tiver a vaga aí sobrando, a vaga destinada, separar 30 segundos, ele não tem que ser multado não, porque está ajudando, é uma pessoa que está deixando de ir, às vezes não tem condição de chegar no ponto de ônibus a pé. É uma pessoa que está saindo para comprar remédio de casa. É uma pessoa que está saindo para consultar, senhor presidente. Então, é onde realmente a coisa tem que ser melhor, os gargalos têm que ser arrumados. E não arrumar mais problema com quem está trabalhando. Senhor presidente, então estou mandando esse requerimento para a secretaria. O quantitativo de multas aplicadas em veículos não credenciados, parados ou estacionados em vagas exclusivas. Nesse requerimento, quero saber também o quantitativo hoje de veículos credenciados pela CETRANS para utilização exclusiva dessas vagas de idosos e o quantitativo de vagas destinadas na nossa cidade. É um público que merece, tem que ser respeitado. O motorista de Divinópolis, se não respeitar, deve aprender isso na marra. E a CETRANS tem que parar de perseguir quem ela está perseguindo, que está trabalhando, que está ajudando justamente isso. Muitos desses motoristas de aplicativos, você pode reparar aí, que estão suprindo que às vezes o horário do ônibus que não passa. Um ônibus que supre as necessidades especiais, os portadores de qualquer tipo de necessidade especial, cadeirantes, que às vezes o motorista de aplicativo está carregando o próprio cadeirante. Ele não tem que ser multado, não. Outra coisa, horário de escola. É um absurdo. É um absurdo o horário de escola. O motorista de aplicativo vai lá pegar alguém na porta da escola, às vezes um próprio aluno, a mando do pai. Às vezes o pai está dentro do próprio carro ali, saiu para fazer as compras, passou lá, não tem vaga, parou 10 segundos para o aluno entrar. Eles estão multando e parece que vai justamente só nele. Você acha que eu estou mentindo? Veja aqui uma das mensagens aqui recebidas. Agora nós vamos fazer um pente fino mesmo. E se tiver perseguição, nós vamos aqui, ó, através da comissão responsável na casa, nós vamos convocar esses agentes para sentar aqui junto com o secretário. E eles vão ter que explicar para a população o porquê dessa perseguição. Vejam bem aqui, ó. Olha aqui, ó, quem está gerindo para o povo. Mensagem de um motorista de aplicativo. Não?
Que cara não. Aquela agente do CETRAN me mandou... Vem diretamente a mim e não aos outros motoristas. Só porque o meu carro tem o adesivo 37 no vidro traseiro, será? Entendeu?
Foi direto no motorista, simplesmente porque ele já está identificado. Deixou o pai dos outros alunos, então quem estava cometendo a infração, a fila para trás e para frente, não tem problema. O problema então é o motorista aplicativo, senhores vereadores. Nós vamos para cima, nós vamos colocar o Ministério Público, quem for necessário. Essa classe eu brigo por ela, sempre briguei, vou continuar lutando a favor desses caras aqui que são trabalhadores e vou peitar quem precisar aí. Seja nessa secretaria, seja na prefeitura, seja o prefeito da cidade, aqui eu vou agir com independência nessa casa. E eu quero ver quem vai me calar. Aí de quem quiser me calar aqui e quem quiser calar essas vozes aqui. Eu repito, são mais de 400 motoristas profissionais dessa classe, viu? Eles também têm voto, eles dão voto. Eles votaram no prefeito, votaram na vice-prefeita, votaram nos vereadores que tem aqui, estão aqui dentro. Mais respeito para essa classe e vamos parar dessa perseguição esdrúxula por parte da CETRANS. Porque o aposto vem do povo. Muitas das vezes, esses caras aí, ó, já chegaram a quase ser agredidos na cidade, aí eles vêm aqui pra dentro da casa, vêm pedir apoio ao vereador, pega leve, mas na rua se acham os verdadeiros valentões, parece o BOP, ó, nariz lá em cima, ó, lá nas alturas. Conheço agentes, tenho amigos agentes, mas aqui eu tenho que agir com independência, aqui não tem amigo. Até porque se eu for agir aqui por amizade, eu não vou ser vereador, eu vou me calar, eu tô aqui, eu vou fiscalizar meu pai e minha mãe se for preciso. E ó, mais respeito que agora, nós vamos fazer um pente fino, repito, vou pra cima e eu quero respostas para esses questionamentos aqui semanalmente. Quero ver o motorista de aplicativo aqui na cidade que estiver sendo perseguido. Eu vou estar lá com eles, tá? E outra coisa, não reclama a hora que eu estiver lá, chegar fazendo vídeo, filmando um agente na rua, fazendo essa atitude arbitrária, não. Porque o vídeo nada mais é que prova, viu? Eu não tenho medo de processo, não, que vem me processar. Que eu não vou ser bobo igual o prefeito, eu não vou ameaçar ninguém, não. Eu só vou cumprir minha missão. Então, vocês passem a ficar de olhos mais abertos a partir desse aviso que está sendo aqui dado hoje. É o que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da fala.
Obrigado, novo vereador Roger Viegas, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente Debras, presidente em exercício, na qual também cumprimento os demais parlamentares. Boa tarde ao público que nos acompanha pelos canais das redes sociais da Câmara, bem como também aos funcionários da Casa, o nosso cordial boa tarde. Boa tarde às pessoas que aqui estão em plenário. E boa tarde também para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Candidense. Bom, tem um ditado que diz o seguinte, né? Os números não mentem. A gente precisa de trazer dados, trazer números. Não é à toa que eu sou apaixonado pelas exatas. As exatas me fascinam, por isso sou engenheiro civil e os números não mentem. Então eu estou trazendo aqui, antes de começar o meu pronunciamento, para poder rebater e mais uma vez desmascarar a tamanha politicagem que é feita aqui nessa tribuna, que é feita aqui a cada tarde, nas tardes terça e quinta, para poder tentar sujar a imagem da gestão que tem feito o seu melhor pela cidade. Vamos lá. A matéria está no Isto É. Basta você julgar aí na barra de pesquisa do Google a questão de quantidade de pediatras no Brasil. E aqui diz o seguinte, os pediatras estão sumindo? Quero dizer para você o seguinte, a baixa remuneração e a necessidade de estar constantemente disponível são alguns dos motivos que estão levando especialistas a deixar de atender as crianças brasileiras. Isso aqui é triste quando nós vemos que existe uma defasagem a nível nacional do número de pediatras. Quando eu falo dessa defasagem, ela atinge não somente o sistema público, mas ela atinge também o sistema particular, especialmente os planos de saúde. Para você que está nos acompanhando aí, para você ter noção, o Brasil hoje tem em torno de 36 a 40 mil pediatras. E eu quis mais ou menos fazer uma média, só para poder mostrar para vocês, que a nossa média nacional são de 18 pediatras para cada 100 mil habitantes. 18 pediatras para cada 100 mil habitantes. Aqui em Divinópolis, hoje, eu não estou falando da rede particular, dos hospitais particulares, nem do plano de saúde. Eu estou falando da rede pública, que é gerenciada pela SEMUSA, pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje ela tem dois pediatras na UPA e mais sete pediatras na atenção primária. Divinópolis hoje tem um total de 9 profissionais para atender nossas crianças. O que traz essa média para Divinópolis, quando você divide a proporção de 240 mil por 9, nós temos a média justamente de 1 pediatra para cada 26 mil habitantes. É uma média que ainda precisa melhorar muito, mas que ainda está muito melhor do que a média nacional. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem vereador que vai para a porta da UPA para poder fazer vídeo, para bater na gestão, falando que está faltando pediatra. Mas esses vereadores são justamente os vereadores que querem trazer o caos e não proporcionam nada, absolutamente nada para a cidade. Eu vou falar do pronunciamento de um que falou aqui mais cedo, porque ele questiona a falta de pediatra, mas quando houve a prestação de contas da saúde, ele sequer esteve aqui presente. Ele não participou. Então, eu perguntei para o secretário, o que está acontecendo com a falta de pediatras? Ele sequer mandou um ofício para o secretário, ele sequer marcou uma reunião com o secretário para poder entender o que está acontecendo na cidade. Quando eu trouxe aqui para vocês a média nos aponta que nós estamos longe daquilo que é preciso. Óbvio que as crianças precisam ser bem atendidas, isso é o mínimo que a população tem que ter. Mas a nossa média municipal, ela está muito além da média nacional. Aí eu chamo a sua atenção o seguinte, nós fizemos também uma pesquisa, e na rede particular dos planos de saúde, também não existe pediatra depois das 18. Se você procurar os hospitais da cidade, especialmente, eu vou dar alguns nomes aqui, que não tem necessidade, mas só um hospital da cidade é que tem pediatra depois das 18 horas. Então, por que que esse mesmo vereador que foi lá fazer vídeo na porta da UPA não foi para a porta do hospital particular fazer o vídeo reclamando que ela também não tem pediatra? Porque se na UPA existe uma população, óbvio que a gente tem que representar a população que está na UPA, mas no hospital particular também existe uma outra parcela da população que também paga o plano de saúde e não tem pediatra. Aí você consegue entender a hipocrisia? Eles vão para a porta da UPA fazer, trazer o caos para a cidade, tentar colocar a população contra a gestão. Então, quando você for para a porta da UPA que não tem pediatra, vai para a porta do hospital particular também, porque lá também não tem pediatra, não. Lá também não tem. Se precisar, tem que chamar. O problema não é na UPA de Divinópolis. O problema da falta de pediatra, da falta de profissional, é no Brasil todo. E arrasta no Brasil todo. Mas os hipócritas, demagogos, vão para onde? Para a porta da UPA. Será que o eleitor que tem um plano de saúde também não é seu eleitor, não? Vai para lá, para a porta do hospital também particular, fazer vídeo lá, falando que lá também não tem pediatra. Mostra para o Brasil a realidade. Senta, debata com o secretário de saúde qual vai ser a solução e a alternativa que você vai trazer. Porque você nem sequer participou da prestação de contas de saúde. Não estava aqui, pulou fora. E depois chega aqui trazendo caos, colocando a população justamente contra o governo. Aqui é muito difícil. Sabe o que falta aqui? Falta humildade. Humildade. Aqui o ego vai lá nas alturas e a humildade passa longe. Em tentar reconhecer que ao invés de ficar debatendo e dividindo, essa casa precisa de união para poder ajudar a prefeitura e a gestão a fazer a cidade andar. Mas não. Nós vamos proferir mentiras, nós vamos propagar mentiras, porque assim é mais fácil. O tanto que isso aqui é complicado, que quando as pessoas se destacam, elas começam a ser atacadas. Você viu aqui, ó, o vereador Diego Espino falou. O cara lutou, foi atrás da buzzer, conseguiu adotar a praça, certo? A praça melhorou. Antes era um ponto ali complicado, a Praça Candidez, de drogados ali. O cara foi lá atrás da empresa, a empresa adotou, colocou o dinheiro lá, revitalizou a praça, aí vai outra vereadora para a rede social criticar o trabalho do Diego. É muito fácil. E o pior de tudo é que nós estamos há 1 ano e 4 meses. Se nós formos contar a quantidade de bens que nós adotamos, eu nunca cheguei aqui para bater no peito e contar, mas foram vários. O Diego também fez vários. E a vereadora não fez nada. Não propõe nada. Não propõe absolutamente nada. Reclama, 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 sem nada. Mas é o que a gente diz, né, gente? É pelos seus frutos, os conhecereis. Vivemos de obras. Diego Espino, parabéns pela vitalização da praça, Candidez. Outra coisa também, o vereador Flávio Marra aí, ó, na luta que ele tem pela causa animal, tentando fazer o Crevisa funcionar, e todas as vezes tem que vir aqui na tribuna reclamar do Crevisa. Falar mal do Crevisa. Mas propor solução, gente, ninguém propõe nada. Sabe por quê? O ego está acima de tudo. O ego para a campanha eleitoral de 2022 está acima de tudo. A população de Divinópolis que se exploda. Eu quero é me promover. Eu quero é falar mal da gestão. Porque falar mal da gestão dá ibope. Mas só que todas as vezes que fala mal, é desmascarado aqui. Então eu quero finalizar, né, a minha fala aqui na tarde de hoje, trazendo justamente uma reflexão. Porque o que eu vejo que mais falta aqui, especialmente dessas que vêm aqui para poder criticar, é humildade. E eu vou encerrar falando da seguinte forma. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Olha só para vocês verem que interessante. Porque não havia lugar para eles na estalagem. O Criador do Universo, o mantenedor de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que muito antes de haver mundo, Jesus já existia. Quando nasceu, não tinha sequer um lugar para poder nascer. Teve que ficar numa manjedoura, demonstrando humildade. Enquanto aqui vem pessoas mentirosas, arrogantes, prepotentes, querendo estragar aquilo que a gestão está fazendo, vocês precisam descer do pedestal, ser humildes, para que essa cidade possa andar. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo edil a estar fazendo uso da tribuna nesta tarde, o nobre amigo Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, nobre edil.
Muito obrigado, senhor presidente, em exercício, Zé Braz. Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa tarde hoje, povos acompanhando a TV Câmara e outras redes de comunicações, e povos acompanham aqui nessa tarde hoje. Meu grande amigo Abel e meu parceiro no fundo lá, do bairro São José. Senhor presidente, quero que o Dorel coloque para nós, por favor, as imagens da limpeza do bairro Catalão, onde eu sempre falo, né, o vídeo é uma prestação de conta do nosso mandato. Esse trabalho nosso não para. O gabinete na rua é assim, não só vê o problema,
como tentar trazer a solução. Vocês podem ver, vocês estão acompanhando em casa, por presente nessa tarde de hoje, que esse trabalho é incansável. Quando a gente está aqui para criticar, a gente critica. Então, o Ney, moradora Cátia também, na Avenida Contor, toda extensão, foi feito todo um paliativo, uma limpeza ali. Eu sempre falo, a população paga os seus impostos, então ela tem o direito de ir e vir. E a gente está aqui é para cobrar, para fiscalizar, legislar, que esse é o nosso trabalho, fomos eleitos para isso. Também, senhor presidente, dando sequência, quero falar que na manhã de terça-feira, de segunda-feira, estive lá no Banco de Alimentos, juntamente com a Cláudia, também com o Eduardo e também com o Ronaldo, onde a gente, através da parceria, né, do diálogo, da articulação, juntamente com o empresário Juninho da MX, conseguimos, né, a confecção dos aventais para ajudar o pessoal do Banco de Alimentos. Estive lá na entrega dos aventais, onde foi muito bem recebido, e a gente fica muito feliz. É o trabalho excelente que eles fazem no Banco de Alimentos, para vocês que não têm conhecimento sobre a importância do Banco de Alimentos. Banco de Alimentos, que é parceiro da agricultura familiar, a agricultura familiar também, que é parceiro do futuro restaurante popular. É essa gestão que está sempre, sim, com os olhos atentos, atender as famílias mais necessitadas. A gente está buscando parceria, tentando, né, viabilizar coisas boas. Tem a vereadora Ana Paula também, que destinou recurso para a abertura desse restaurante. É a união de todos, onde a gente vai conseguir transformar a nossa cidade. Também, senhor presidente, quero falar hoje pela manhã na rua Canápolis, no bairro São José, onde os moradores Amarelo, Frederico, também o Isaac, a gente vem numa luta muito grande na limpeza lá do bairro Catalão, do bairro São José, exatamente na rua Canápolis. Essa rua Canápolis, já passaram vários gestores, nunca, nem sequer uma limpeza era feita no canal do córrego ali, e também a acessibilidade da rua Canápolis. E pela manhã, as imagens também estão isso, Dorel puder colocar para nós, por favor, Dorel. Onde foi feito todo o paliativo, a máquina reta esteve lá, fez todo o paliativo, fez um cascalhamento lá, onde melhorou a acessibilidade dos moradores, e a gente está tentando viabilizar aí futuramente, através de emenda parlamentar, com o deputado estadual Cleitinho, com o nosso deputado federal também, Domingos Sá, que é um grande parceiro aqui, está sempre nos ajudando, também conseguir viabilizar com uma patrol para as comunidades rurais, está para chegar para nós, se Deus quiser aí, para atender exatamente as comunidades rurais. E também, senhor presidente, estiveram juntamente com a gente lá, né, o engenheiro da Copasa também, o André, da usina de projeto, a qual já conseguiu, junto com a Copasa, tirar essa rede de esgoto que cai no canal. Então, isso é uma notícia muito boa para o bairro São José. A gente veio lutando, outros também passaram nessa casa, vinha lutando e nunca era feito nada. Então, a gente só tem a agradecer, né, com muita humildade. A gente vem cobrando, quando tem que criticar, a gente também critica. E dando andamento aqui ao nosso trabalho, quero falar agora, hoje, numa fiscalização juntamente com o vereador Neiburg, lá no bairro Rancho Alegre, é onde a gente vem cobrando, né, Ney, a importância desse bairro, as melhorias, a gente vem cobrando do prefeito Gleisi, que eu falo, a gente, para criticar, a gente critica, e para elogiar, tem que elogiar. É um bairro que realmente precisa de uma melhoria próximo ao campo, né, Ney? Aconteceu um fato lá muito interessante, a qual eu fiquei muito surpreso, achamos um televisor no meio do mato, próximo ao campo. Até tem as imagens aí, eu e o vereador Neiburg, Ney, ficamos surpresos, porque devido a vários roubos acontecendo nessa região, onde eu e ele foi fazer um vídeo ali, e encontramos esse televisor. Imediatamente a gente levou ali na base da polícia para mostrar, né, que a gente, além de fiscalizar, a gente ia prestar conta com a polícia também, de onde ocorreu esse furto, para a gente tentar achar esses indivíduos aí, né, aí.
Uma parte nova, vereador.
Concedida, vereador.
Pois é, pessoal que nós assistimos, pessoal aqui, nós tivemos lá na parte da manhã, e a cobrança minha sempre, desde o ano passado, é isso. Que a gente vem cobrando, a gente cobra aí do secretário Wesley, do Gustavo, é isso, as limpezas de campo, não é só por vaidade, porque ele é do esporte, quer que limpa os campos, são 64 campos catalogados, sim, mas é para isso aí, ó, é segurança pública. A gente estava lá com a Adriana, moradora do bairro lá, a gente estava lá para pedir a limpeza do campo, limpeza da rua, porque o trem lá está feio, o bicho lá está pegando. Infelizmente a gente achou isso lá. Então é isso que a gente fala. A gente está lá para cobrar. Na hora de cobrar a gente tem que cobrar das pessoas certas. Então vai para o seu Wesley, vai para o Gustavo lá, a limpeza lá do campo lá. Porque pelo amor de Deus, gente, aquele campo lá não foi limpo. Deve ter uns 10 anos que não limpa. E é segurança pública. A gente sabe que o pessoal do Rancho Alegre ali, daquela região ali, o pessoal, eles têm até medo de passar nas duas ruas ali, que é a Cristal e a Maria Aparecida Batista ali, ó. A moradora Adriana, ela trabalha no Hospital São João de Deus, ela sai 5 horas da manhã e tem que atravessar aquilo ali tudo no escuro. Então a gente pede para o Gustavo, o prefeito Gleice, para tomar essas providências ali, dar uma atenção maior ali para o bairro Rancho Alegre. Eu acho assim que a gente não tem vaidade, eu, Wesley, ninguém tem vaidade não, gente. Vamos arrumar a cidade inteira, então vamos correr atrás ali e vamos tentar fazer o possível. E, mais uma vez, eu vou frisar como membro da Comissão de Esporte. Eu vou ficar na cola, porque a maioria desses campos é segurança pública. É campo sujo, é uma vergonha que está acontecendo lá no Rancho Alegre. Até a televisão na Chala, é um absurdo. Muito obrigado pela parte da palavra, vereador.
Vereador Neiburg, é um prazer, meu amigo, conceder a palavra a você. Até falo, esse esconderijo onde objetos foram encontrados na TV, minha moradora falou que vários roubos estão acontecendo nessa região. Eu que faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, irei entrar em contato com o Coronel Emerson para a gente conseguir resolver esse problema o mais rápido possível. Falando de melhorias, gente, tem notícia boa do bairro São José, bairro Catalão. Roger Viegas falou aqui também, usou a tribuna aqui para falar do recapeamento que está para acontecer na Avenida Paraná. Avenida Paraná, que todo mundo sabe, vários comércios próximos ali também, fluxo de veículo muito grande, onde essas melhorias estão para acontecer. Não só o recapeamento, onde eu, Eduardo Azevedo, também o Flávio, a gente sempre vem lutando com o Roger aqui, também as lâmpadas de LED, a colocação das lâmpadas de LED. Essa tecnologia que o Roger vem sempre batendo aqui na tribuna, aqui falando a importância que é essa parceria. E a gente não tem vaidade, a união faz a força. A gente está aqui para somar, né, Rosa?
Palavra.
Concedida, vereador.
Vereador, gostaria de parabenizar. Sempre é importante a união de esforços para um propósito comum do coletivo. E sem dúvida nenhuma, a Rua Paraná é uma das ruas mais movimentadas comercialmente de Divinópolis. Onde tem um potencial de um PIB enorme, que onde está localizado no alto a Prefeitura, o Parque Exposição, a Universidade Federal, a Funed Weng, entre outras passagens de outros bairros, como Morada Nova, São Francisco, Jardinópolis, São Paulo II, enfim, ali é uma região enorme que precisa de uma atenção maior, que é um corredor importantíssimo no VATL de Divinópolis. E Vossa Excelência, como Eduardo também, que são vereadores daquela região, tem sempre trabalhado no contínuo de ter melhorias. E na modernização da iluminação pública naquela parte, não só a Paraná, mas também a Amazonas, também a Castro Alves, a Cascalho Rico, está tendo um projeto que o diretor, o nosso engenheiro Isaías, está trabalhando muito nisso. Estive com ele observando e fazendo algumas ponderações, e o projeto está quase pronto. Ele tem dois viés, pode ser o Minas LED, com recurso do Estado para o município da CEMIG, e também com recurso próprio. Certamente esse serviço será atendido e Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante nesse sentido de levar essa melhoria para o bairro e parabenizo que a tecnologia, não só para São José, mas para toda a cidade, chegará se Deus quiser. Obrigado pela parte.
Eu agradeço, novo vereador. Também só para complementar aqui, a Cascalho Rico também no cruzamento com a Paraná, onde o Roger Viegas também, juntamente com o Flávio, a gente vem se falando a importância do semáforo naquela região. E a gente está aqui, gente, para fiscalizar. É o nosso papel, fiscalizar, legislar e cobrar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, quase bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, grande vereador aí também, né? Constante lutador aí daquela região, bairro São José, Catalão, São Judas e, claro, vereador por toda a nossa Divinópolis. Na sequência dos inscritos, nesta tarde, chamo o próximo vereador, vereador Flávio Mar, do Patriota.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Brás, pessoas que nos visita aqui nessa tarde hoje, pessoas que nos acompanham aí de casa, pelas nossas redes sociais, boa tarde a todos. Senhor presidente, com muita tristeza, subo aqui mais uma vez nessa tribuna, com sentimento, a sensação de ter sido enganado. É essa a sensação que eu subo aqui nessa tribuna, e aqui eu queria não falar falar de politicagem, ou queira aparecer, ou abraçar uma classe A ou B, mas a gente ser justo. É para isso que eu subo aqui, e é para isso que a gente entende que a gente foi eleito, e é assim que a gente conduz o nosso mandato, em cima da justiça. Né? E não é segredo para ninguém, desde do ano passado, talvez dos nossos primeiros pronunciamentos aqui nessa casa, dos nossos primeira vez que a gente subiu aqui nessa tribuna, vem falando aqui em prol da segurança pública, vem falando em prol da educação, vem falando em prol da saúde, mas principalmente por entender que em 2018, o governador Romeu Zema, que ainda era um candidato, que ainda era uma promessa, que ainda se dizia ser o novo e que de novo não tem nada, veio a Divinópolis, passeou, andou na 1ª de junho, andou na Goiás, tomou café, comeu pastel, igual a todos os políticos, e levou a população de Divinópolis, a população mineira, na conversa, que é esse é o fato. E eu digo isso com muita tristeza, senhor presidente, porque ontem, né, o governador teve a cara de pau de vetar
um projeto dos deputados estaduais aqui do estado de Minas Gerais. Projeto esse que trazia justiça, que era para o pessoal da segurança pública, ao qual ele falou que ia valorizar, que trazia justiça para o pessoal da educação, ao qual ele falou que ia valorizar caso ele fosse eleito, para o pessoal da saúde, que sofreu muito devido a essa pandemia e que o governador em campanha disse também que ia valorizar. Então, nada mais, nada menos, vai eu mostrar o seu nariz de Pinóquio de novo para a população de Divinópolis, para a população mineira. E aqui, gente, eu queria aproveitar o espaço e falar o seguinte, eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém. Eu não sei quem são os candidatos a governo do estado de Minas Gerais, eu não sei. Mas eu sei que no Romeu Zema eu não voto porque levou a população mineira, a população de Divinópolis, qual eu represento no bico de novo. Que ele teve aqui e falou que ia acabar o hospital público regional e está aí esse embrulho danado. Ele falou que ia valorizar a educação, a segurança pública e não valorizou. Pelo contrário, ele tem coragem de vetar um projeto que, que traz dignidade e justiça para os servidores municipais da segurança pública, para os servidores estaduais da segurança pública, para os servidores estaduais da educação e da saúde. Então, governador Romeu Zema, o senhor é um mentiroso. Então, isso aqui que eu estou mostrando aqui, isso é pouco, porque o senhor mentiu de novo. Mentiu de novo. Então, como é que você tem a coragem de vir aqui em setembro para pedir voto de novo? Eu estou te esperando aqui. A população de Divinópolis está te esperando e a população mineira vai te dar o retorno disso, tudo que você fez com nós nas urnas. Você pode ter certeza. Senhor presidente, para dar continuidade aí, eu queria... Na quinta-feira eu levantei uma questão aqui na tribuna. Todo mundo sabe que a gente está como presidente da proteção animal aqui nessa casa e a gente vem desdobrando um trabalho muito intenso nessa causa animal, que é uma bandeira ao qual a gente representa. Volto a dizer, represento cada um que tem a sua bandeira. Respeito a Lohana com a bandeira dela da educação, respeito o vereador Eduardo Azevedo, faz um trabalho fantástico em cima da família, admiro, valorizo o trabalho do vereador Neiburg, que é do esporte, mas a minha bandeira é a causa animal. Isso eu nunca escondi, embora a gente sofre muito por isso. Embora tem muito político que às vezes quer até tomar, até puxar o tapete da gente. Até mesmo é a favor daquele ditado, quanto pior, melhor. Né? E tudo que acontece em ações que a gente traz para Divinópolis, fala que foi ele que trouxe. Mas fala mal da causa animal. É talvez vereador que para ganhar like, ganhar seguidores, vem cá e desmaia aqui em cima, aqui, ó, para querer aparecer. E fala mal da causa animal, mas se julga ser da causa animal. Então, assim, é coisa que a gente não entende. E aí eu estou chegando nos lugares, né, igual eu cheguei, aí teve um político que me perguntou, você é o vereador dos cachorros? Não, eu sou vereador de gente. Mas eu sou vereador de cachorro também, Edson? O que que tem? Eu sou vereador de gente e dos animais. E o que que tem? Qual que é a falta de respeito que eu tenho com isso? Eu queria que me respeitasse, gente. Estou falando isso porque na quinta-feira, na primeira vez na história, a gente conseguiu prender um indivíduo que cometeu crime de maus-tratos aqui na cidade. Isso para mim é um ganho muito grande, isso é uma vitória. Hoje, a questão do maus-tratos é crime no país todo, devido à lei sanção, e a gente pôde prender um cidadão que covardemente, com uma barra de ferro, agrediu um animal na porta da sua residência. Então eu fico muito feliz, esse indivíduo ainda está preso, a gente mais do que depressa agiu, pegou o animal, levou ele para a clínica, depois de efetuar a prisão junto com a polícia militar, a gente levou eu, o vereador Eduardo Azevedo, levamos o animal para a clínica e na sexta-feira o animal foi liberado, ganhou alta. E uma notícia melhor ainda, gente, o animal já foi adotado. E aí eu pergunto, o que que tem de mais eu defender a causa animal? É crime. Crime é roubar, é meter a mão no dinheiro público, é falar mentira. Isso é que é crime. É falar que vai fazer as coisas. Igual esse cidadão que não fazer, isso é que é crime. Isso é que é crime. Isso não é crime. Eu queria pedir para todo mundo respeitar a minha bandeira, que é a causa animal. É a minha bandeira a qual eu escolhi, ao qual eu represento, ao qual eu venho lutando e brigando para que a gente consiga melhorias. E se todo mundo, e se reconhecer aquilo que a gente faz, vai ver que a gente conseguiu muita coisa para a causa animal ao pouco mais desse um ano que a gente está à frente dela. Para concluir, senhor presidente, eu disse aqui muitas vezes que eu não sou puxa-saco do governo. Porque quem puxa saco, puxa tapete. O próprio Leitinho fala isso. O próprio Leitinho, quem puxa saco, puxa tapete, então não puxa saco. Então, quer mostrar o seguinte, chamar a atenção o seguinte. Desde o nosso começo, quando a gente assumiu a presidência da Comissão de Proteção Animal, a gente vai falando das melhorias que tinha que acontecer no Crevisa. Vem acontecendo. Mas aqui eu queria fazer uma denúncia muito séria. Estou aqui, ó, com uma nota fiscal de uma empresa onde se comprou ração, foi feito um processo licitatório, onde estamos pagando, porque o dinheiro sai do meu bolso também. Queria mostrar para você, população, estamos pagando R$12 no quilo de ração, uma ração sem nome, uma ração sem conhecimento, uma ração que não serve. Está dando dor de barriga nos animais, está matando os animais do Crevisa. Eu queria mostrar para você o tanto quanto é sério isso aí. Vereador Rogério, me ajuda aqui. População, saco de ração, R$300. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Queria que o Dorel mostrasse algumas fotos aí dos animais que estão comendo essa ração lá no Crevisa e o jeito que eles estão ficando, que ela é as fezes deles. Eles estão morrendo. Está matando os animais, fezes moles, as fezes estão saindo mole, está dando dor de barriga nos animais. Estão sofrendo por causa dessa ração que custa R$300 aos cofres públicos. E eu tô procurando, fazendo um trabalho, vereador Edson Souza, na internet, averiguando, pedindo minha assessoria para me ajudar, aonde que tem dessa ração no Brasil. E eu não estou achando. Só de Divinópolis que está pagando dela R$300, alguma atitude tem que ser feita. Eu, como presidente da Comissão de Proteção Animal, eu estou saindo aqui dessa casa, eu queria primeiro chamar atenção para isso aqui. Estou saindo aqui, estou entrando no Ministério Público hoje. Porque tem que tomar uma atitude. R$300 um saco de ração, para qualquer um que tem um animal, sabe que um saco de ração de boa qualidade, uma prêmio, é na faixa de R$120, R$130. Por que que nós, contribuintes, tem que pagar R$300 um saco de ração? Por quê? Porque é dinheiro do povo. Aí porque é do povo, não tem que dar valor. Vamos dar valor. Vamos dar valor nos animais que estão lá, ué. E aí, o Flávio grita, ele quer aparecer. Se for para aparecer, mostrando o que está de errado e querendo consertar, eu vou aparecer. Não tem problema, não. Então, para você que gosta de falar que eu quero aparecer, pode falar que eu quero aparecer. Vou ficar aparecendo aqui os 3 anos que me faltam, mas mostrando isso aqui, ó. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Então, senhor presidente, queria falar disso aqui, queria pedir ajuda ao Ministério Público para que isso aqui, pagar R$300 um saco de ração de 25 quilos, uma ração que ninguém conhece e que está matando os animais, que a gente possa rever isso aí e mudar mais do que depressa. Também só gritar aqui não adianta não. A minha parte como fiscalizador eu vou fazer, que é acionar o Ministério Público, entrar com o ofício na Prefeitura, um requerimento, o que seja, para a gente mudar essa situação. Obrigado, senhor presidente. Desculpa exaltão.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra, defensor da causa animal. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que todos os vereadores estivessem presentes, aqueles que se encontram na casa, principalmente a vereadora Ana Paula do Quintino, que eu gostaria que fizesse presente no plenário, principalmente a vereadora Ana Paula. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a partir de hoje, daqui 1.000 dias, essa cena aqui não existe. Daqui 1.000 dias, outros agentes vão estar aqui. Uns vão perder a eleição, outros não vão ser candidato, outros podem estar na Assembleia, na Câmara, mas a partir de 1.000 dias,
essa cena que vai ser mudada. Eu, senhor presidente, quando eu fui convidado para ser líder do governo, eu não votei no projeto do Gleitz. Eu fui convidado. Até numa eleição aí passada, eu fui no Baixo Esplanada, na eleição anterior, sem CF, e tinha uma pessoa lá pedindo voto e seria o líder do governo. Eu não sabia se, se ia ser eleito, se o candidato ele seria eleito, porque o líder era convidado. Ora, para você ser líder de um governo, você tem que ter liderados. Não existe líder sem liderados. Não existe. Eu tenho sido assim, muito prudente, muito cauteloso com a minha fala. E para não atacar ninguém, isso aqui é transitório. Agora, eu nunca fugi de um bom debate para a gente enfrentar. Por que que eu queria pedir à honrada vereadora Ana Paula para estar aqui presente? A senhora foi, no mínimo, injusta comigo, para não falar outras palavras. E eu queria que o senhor olhasse para mim. Que a senhora começa, na hermenêutica da senhora, falando que o senhor gosta de polonizar. E eu gosto do diálogo. Nisso nós já somos contrários. A senhora, vereadora, estava presente quando eu pedi licença ao presidente dessa casa para retirar onde o meu neto se encontra internado até hoje. A senhora foi no mínimo deselegante comigo, caminhador. E a senhora me atacou numa forma que eu acho que não é do caráter da senhora. As conversas que estão aí é que alguém pediu o senhor para me atacar. Eu até não acredito. Estou falando isso, olhando para os olhos do senhor, e vou ficar lá. A senhora tem que se defender. A senhora me atacou de uma forma, assim, no mínimo, covarde. A senhora, senhora vereadora, juntamente com mais 15 vereadores, e esse projeto vai dar pano para a manga, vocês assinaram a inclusão de um projeto onde eu vou fazer umas perguntas, senhora, ao vivo aqui agora. Vocês assinaram. Quem assina inclusão de projeto é M, sempre foi o líder do governo. Quem faz convocação de colegiado é o líder do governo. E a senhora falou comigo que eu tinha que explicar, senhora, que eu nunca procurei a senhora. Quem que é meus liderados? Que dia que o senhor me pediu uma orientação? Eu estou fazendo essa pergunta para a senhora pelo respeito que eu tenho pela senhora. Que dia que o senhor me procurou? Quem que é meus liderados? A senhora nessa legislatura, eu como líder do governo, a senhora do partido prefeito, eu dei uma recomendação, só votou ao contrário. A partir de hoje, não. A estatística de cada vereador será apresentada. Relatório que eu farei para o prefeito. Nós vamos mudar essa política em Divinópolis naquilo que tange que é bonito, oposição e governo. Não é pecado ser oposição ao Gleitz. Hoje mesmo eu vou dar uma resposta ao Wilton aqui como líder do governo. Eu não vou perder meu tempo. Mas a senhora falou, senhora secretária, que eu tinha que explicar a senhora. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu não sei? Eu e o vereador Roger fomos chamados para cima. Aí eu pergunto à senhora, esse dinheiro é quanto? Quantos mil pessoas que não pagam? Qual que é o valor desse aporte de capital? Quanto que dá para cada pessoa? Está tudo aqui, ó. Eu estudei. Eu não ia ter nunca a responsabilidade de incluir um projeto que eu não tinha segurança jurídica. O que fizeram foi uma covardia com o prefeito para jogar lá para cima agora, para ele fazer o decreto. Está aqui. A assinatura da senhora está aqui. Como é que a senhora não sabe, senhora vereadora, se a senhora assinou para a inclusão dele? E a senhora me ataca num momento de dor, que eu estava vulnerável, como eu estou até hoje. E a senhora chega e assina para incluir um projeto de interesse público mediante o artigo 243 do Regimento Interno. Matéria relevante e inadiável, senhora vereadora. A senhora assinou 400 mil para março, 400 mil para abril, não sabe a relação temporal. A senhora sabe qual que é o valor que isso vai custar para cada pessoa, senhora vereadora? Que o dinheiro é público. A senhora sabe, senhora vereadora, que agora, com 5 que faz parte do consórcio, onde a Transoeste tem 70% do trânsito, se esse dinheiro vai para lá? Só tem que me explicar. A senhora tem que explicar, senhora vereadora. Porque a minha assinatura não está aqui. E o único que não teve assinatura é porque não chamaram o líder. Porque se chamasse o líder, esse projeto não entraria. A senhora pegou o artigo 243 do Regimento Interno e assinou a senhora, vereadora Ana Paula. Quanto que é, vereadora Ana Paula, que vai sair do cofre público para cada pessoa que é isento e no montante? A senhora tem que saber, porque eu sabia. Estava conversando, articulando, mas aqui à pressa, a senhora virou, foi tentar me atacar. A senhora ainda, numa forma sarcástica, numa linguagem corporal, fala que eu gosto de polemizar. Vamos lá. Nunca tratei a senhora de jeito. Nunca tratei. Eu sempre tive respeito para todos os líderes aqui nessa casa. Eu pedi a mesa diretora, eu pedi o presidente, ele deu autorização para me sair. Senão não sairia do plenário. Eu vi ser interno hoje, senhora Ana Paula, para não ser chamado, porque daqui eu vou sair correndo para outro lugar. Eu tenho família, Ana Paula. Eu não estou preocupado com PDC, eu não estou preocupado com eleição, eu não estou preocupado com reeleição, o senhor sabe o que é? Eu construí uma família. Eu sei o valor de uma família nesse momento. Eu sei o que é que nós estamos passando. Estou citando a senhora, para a senhora vir. A senhora tem que me criticar, como o senhor pegou e fez da outra vez. Meu telefone, todo mundo mandando para mim. Nunca tratei a senhora de jeito. A palavra que eu tenho pela senhora é respeito. Hoje, senhor presidente, faltando 1000 dias para terminar essa legislatura, eu queria fazer também uma declaração familiar. Eu não pude acompanhar minha esposa na CON. 9 anos que eu acompanhei minha esposa na CON e hoje eu não pude ir por questões familiares. Mas a minha mulher, tocaram o sininho lá para ela hoje, senhor presidente. E a minha mulher foi liberada hoje pelo setor de oncologia. No momento desse, eu não pude estar ao lado da minha esposa. Eu vi o vereador Eduardo falando uma coisa aqui. Eu não quero revelar aqui, para não fazer um teatro, às vezes, outro achar o que está acontecendo. Na política, quanto mais humildade a gente tiver. Estou finalizando, senhor presidente. Eu fico com raiva das pessoas, mas minha raiva não dura 2 dias. Minha raiva não dura. Posso ficar triste, tudo, e a gente sabe que esse aqui é uma escola. Mas eu aprendi uma coisa comigo, Nazareno. Aquele que quiser ser o maior, que seja o escravo de todos. Eu estou aqui para ser amigo de vocês. Eu não estou aqui para dar rasteira em ninguém. Às vezes ele chega perto de mim, os corredores que falam, alô, meu líder. E eu pergunto, onde estavam meus liderados? Mas se vocês me perguntarem, eu sei que bancada que nós vamos fazer para organizar esse governo. A partir de ontem, aqui tem líder. E nós teremos uma bancada. Pode ter certeza. Com todo o conhecimento teórico que eu tenho da política. Usarei ela para o bem, para a democracia,
para o embate. Até agora, nós vamos discutir a questão nota altura. Em questão, a fala, mediante o cansaço que me encontro, senhor presidente, e quero deixar bem claro, não tem nada pessoal com ninguém. Eu, se eu fosse prefeito de Ivinópolis, meu primeiro ato é vir para a tribuna e falar, eu quero ter oposição. Não é pecado ser oposição, não. Uma oposição responsável. Quarta-feira, quinta-feira que vem, eu vou falar do Porto Velho, é a estatística do famoso sinal, onde dois agentes políticos dessa casa foram lá. E quero deixar claro para vocês que também é em tempo. O Porto Velho, quem puder ajudar a porta da minha casa, que tem buraco, me ajuda. Sabe, eu não sou vereador do Porto Velho, gente. Eu não tenho medo de falar isso, não. Sou vereador de Ivinópolis. Então, esse ciúme que os outros têm, não adianta, que não vai colar comigo. Certo? E como líder do governo, eu vou responder hoje o líder do PMDB nessa tarde. Era o que eu tinha falado nessa tarde, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pelas falas. Senhor passando...
Ele falou líder do PMDB? Não. Quer ouvir para mim, senhor presidente?
Não, vereador, o senhor se sentiu ofendido de que parte está falando? Ele só disse que vai responder o senhor em breve.
Ah, tá.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o novo secretário a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número SEMI, 236, de 14/1/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Ivinópolis da divulgação do demonstrativo de repasses, plano de trabalho e prestação de contas das entidades ou órgãos beneficiários. Órgãos beneficiários de emendas impositivas. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 168/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 169/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM236, que dispõe sobre a obrigatoriedade no município de Divinópolis da divulgação demonstrativo de repasses, plano de trabalho, prestação de conta das entidades ou órgãos beneficiários de emendas impositivas. Autoria, vereador Josafá Anderson. Corpo para votação, maioria simples. Em discussão.
Falar, senhor presidente.
Falar, vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria pedir o voto favorável a esse projeto e também que nós estudássemos melhor a maneira de aperfeiçoar essas emendas impositivas, né? É uma novidade. A gente tem até, acredito que cada vereador aqui tem uma frustração nesse sentido, de que destinou essa emenda para um certo setor e ela não pôde ser aplicada, porque ainda não se entende como que vai trabalhar isso. Então, a gente, tudo que começa bem feito, acaba bem feito. Então, esse projeto de lei é para dar transparência na aplicação dessas emendas, a entidade prestar contas do plano de trabalho, de como foi aplicado. É histórico que em todo mundo existe desvios, essas coisas. Eu faço até lembrar aqui, quando eu era assessor, da ex-deputada Luzia Ferreira, a gente conseguiu várias emendas aqui para Divinópolis e duas delas o dinheiro caiu, mas não apareceu, virou aqui chapéu velho. Então, para que esse trabalho das emendas impositivas tenha credibilidade, a gente pede esse projeto seja aprovado para dar transparência e futuramente a gente está planejando, estudando a maneira de adequar a lei para não deixar as entidades que tanto precisa dessas emendas, de fora, como ficou dessa vez, por falta de compreensão, né? A gente ainda é uma emenda nova, a gente não teve o hábito de mexer com ela da maneira que foi, não foi culpa do governo, não foi culpa desta casa, é porque é uma novidade. Então a gente está estudando essa primeira vez que vai ser aplicada, vai ter que adequar algumas coisas. E nada melhor do que a transparência para que essas emendas sejam aplicadas. A gente sabe da idoneidade de todas as entidades que receberam essas emendas que vão cair nos cofres. Essa emenda é um valor alto, né? De um vereador só é 500 mil, mas juntando os 17 dá um valor considerável. Então a gente pede a aprovação desta lei para que haja transparência e a gente pede à casa também, junto com o executivo, que estudemos juntos aperfeiçoar a maneira de estar aplicando as emendas impositivas.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador, líder do executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, meus conterrâneos, o vereador Josafá, ele tem assim, uma tendência para a transparência e da coisa pública que nos encanta. As leis dele, esse macro, tudo vai nessa direção. O que, que esse projeto dele é? Ele quer que o cidadão acompanhe a emenda dos 17 vereadores. É como ele falou, dá mais de 8 milhões hoje, dos 17 vereadores, em tempo real. E eu estava conversando com o vereador Hilton aqui, e já faço um apelo às comissões, está vindo um projeto de reforma estrutural dessa casa, que não aumenta nem um centavo. Está aumentando a função das secretarias. Por quê? Nessa lei que o Josafá está falando, o vereador que fez uma indicação, se aquela secretaria não tiver, vai ter que fazer adequação. Nós já descobrimos duas instituições de Divinópolis, de peso, que todo mundo que respeita, eu só não vou citar, que não pode ser liberado dinheiro por causa da estrutura administrativa. Então essa reforma que está vindo aí com urgência, ela não muda nada, ela vai mudar uma atribuição de secretaria, que vai chegar aí hoje ou amanhã, é para a gente liberar. Porque uma grande instituição que é Divinópolis, quando foi feito o calendário para pagamento, não teve jeito. Aí nós vamos ter que mudar aquela questão da finalidade da secretaria. Então esse passo. Vereador Zafá, parabéns. É isso que nós queremos, que a pessoa no conforto dessa casa, no celular, pode acompanhar para onde está indo cada centavo público. É isso. O melhor de ter gente ainda é a transparência.
Palavra, em discussão, palavra vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povo que acompanha em casa aí. Vereador Josafá, um vereador muito zeloso e, Josafá, pode ter certeza, não só meu voto, como a maioria também, terá nosso voto favorável aqui nessa tarde de hoje.
Em discussão, em votação. Senhores vereadores, o sistema está um pouco lento. Abriu. O sistema é dos legis do Senado, vereador. Não é o da Câmara, não. Vamos fazer a votação nominal? O sistema não é o sistema da Câmara, é o sistema do Senado. Já expliquei, nós somos interligados ao Senado, por isso é que o problema, ele está não aqui na instituição Câmara. Vamos fazer a votação nominal com o nosso secretário José Brás.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Vereador, o meu apareceu lá. Mas aí faz de novo, né?
Isso, o sistema saiu do ar, vereador.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton Jaguar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei número 236 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade no município de Divinópolis da divulgação do demonstrativo de repasses e plano de trabalho de prestação de contas das entidades ou órgãos beneficiados com as emendas impositivas. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 102, de 6/1/2022, institui a campanha Vem Pro MEI, de iniciativa à formalização de microempreendedores individuais do município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 164/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 165/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM002, que institui a campanha Vem Pro MEI, de iniciativa à formalização de microempreendedores individuais no município de Divinópolis. A autoria, vereador Roger Viegas, e o quórum para votação é a maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Novo presidente, pares aqui no plenário, vereadores, nessa tarde, gostaria de pedir o voto favorável a esse projeto de lei que institui a campanha Vem Pro MEI. É uma forma de incentivar todos os microempreendedores, pequenos, médios, enfim, a participarem, né, de uma espécie de campanha, como tange aqui o artigo 2º do projeto, a realizar ações de divulgação, a campanha que a prefeitura ache legal, uma campanha que institui, ela não obriga. Portanto, a gente viu o município até mesmo na semana passada fazer uma campanha muito importante, né? A campanha do desenvolvimento econômico na nossa cidade. A gente tem visto essa preocupação passada dos governos, começou de forma tímida no governo passado, essa gestão um pouco mais incisiva, mas essa semana vem essa campanha que institui o Vem Pro MEI, ela pode acontecer a qualquer época do ano, não só na semana do desenvolvimento econômico. O novo presidente dessa casa aqui, que é o empreendedor, sabe bem disso, da aglomeração que hoje que tem de pequenos empreendedores na nossa cidade, mas que tem que ter um perfil de cumprimento das leis. Então, por isso, a gente institui esse projeto do microempreendedor individual, também com uma forma de incentivo à aposentadoria, à licença maternidade, ao auxílio doença e outros vários benefícios que um microempreendedor individual pode ter. Por isso, peço o voto favorável de todos ao projeto Vem Pro MEI, uma campanha de incentivo à formalização de microempreendedores no nosso município, senhor presidente.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador autor, Roger Viegas, tem o nosso voto favorável, tem o nosso respeito. É uma campanha muito bacana essa campanha, esse projeto de lei que institui essa campanha Vem Pro MEI, terá o nosso voto favorável por entender que ajuda muito. Eu, né, que tem um comércio ali no bairro Afonso Pena, sou MEI, sou microempreendedor individual. Isso faz com que as pessoas, talvez, saiam da informalidade. Né? Aquelas pessoas ali que, quando tem um índice de desempregado no nosso município, quando tem essa campanha Vem Pro MEI, ele se adapta ao MEI, ao microempreendedor individual, ele sai ali da informalidade. Então, um projeto muito bacana, terá nosso voto favorável, faço aqui coro, junto com você, pedindo voto favorável aos colegas vereadores.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, Roger Viegas, quero te dar os parabéns, amigo. Dando importância para o microempreendedor, eu acho assim que a gente fica muito satisfeito, porque eu sou um microempreendedor também. Então, a gente fica satisfeito e fica honrado em votar um projeto desse e terá o nosso voto favorável.
Em discussão. Em votação. Nominal.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Sim. Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM002, que institui a campanha Vem para o MEI, de iniciativa formalização de microempreendedores individuais no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM06, de 24/1/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelos hospitais e serviços de saúde de informação sobre a possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica e reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher, em consonância com as diretrizes da Lei nº 13.239, de 2015. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 6/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 97/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM006, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação pelos hospitais e serviços de saúde de informações sobre a possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher, em consonância com as diretrizes da Lei 13.239, de 2015. Autoria, vereadora Lohana França, e o corpo à votação é maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Presidente, colegas vereadores, esse projeto já foi discutido aqui na casa. Não vai nada além de uma garantia de direitos das nossas mulheres que foram vítimas de violência. Todos nós sabemos que a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, recebeu um complemento importante em 2015, quando foi garantida na legislação de 2015 o direito às mulheres vítimas de violência doméstica das cirurgias reparadoras pelo SUS. Portanto, como muitas instituições de saúde do nosso município não informam essas mulheres do direito que elas têm pela legislação de 2015, essa lei que eu estou propondo tem uma simplicidade, mas uma eficiência muito grande. Garantir e obrigar que as instituições de saúde informem de forma verbal e com a colocação de um cartaz as mulheres vítimas de violência sobre esse direito. A Lei Maria da Penha, apesar de ser considerada uma das melhores legislações do mundo na proteção contra a violência contra a mulher, infelizmente não é tão efetiva por ser pouco conhecida, presidente. Muitas mulheres desconhecem as garantias que a Lei Maria da Penha dá a elas. Então a gente precisa instrumentalizar as nossas mulheres e garantir que, conhecendo os seus direitos, elas consigam se livrar de relações abusivas e de todas as consequências que isso traz para as vidas delas. A cirurgia reparadora, com certeza, é um dos caminhos para essa libertação, já que o aspecto da estética, o aspecto da nossa apresentação para o outro e para a sociedade, tem consequências muito sérias na nossa vida. Portanto, eu peço o voto favorável de vocês. Esse projeto já havia sido discutido aqui anteriormente, foi pautado, eu acho que não há motivo para que a gente decida não dar esse presente, que é a garantia de direitos para as nossas mulheres. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero parabenizar a vereadora Lohane pela essa postura, pela essa proposição. E ela fala uma coisa que nós temos que olhar no nosso espelho da consciência. Não é o espelho do físico. Quando ela fala, essa agressão doméstica, essa violência do homem, essa violência silenciosa, além do físico, fica no psique e na alma. Mas a mulher agredida não tem jeito de curar, a não ser pelo eterno remédio do perdão. Que quem perdoa se cura. Quem perdoa é curado. Isso cura o outro. Quem perdoa. Mas o que a vereadora está falando é verdade. Uma pessoa, dando um exemplo, toma uma facada no rosto, joga uma água quente no rosto, a imagem dela no espelho. Então é um projeto digno, vereadora. Isso que o parlamento tem que fazer. Não é coisas menores, não. Nós temos que chegar lá à ponte do gafanhoto. Nós estamos no porão do céu. Divinópolis é o porão do céu. Aqui nós temos que ter a capacidade de sonhar mediante a dignidade do homem. Mediante a dignidade da vida. Parabéns, vereadora. Esse projeto é um projeto que inspira. Inspira o reflexo da vida. Votarei favorável. E parabéns novamente.
Palavra.
Em discussão, palavra, vereadora Ana Paula do Quintino.
Vereadora Lohana, parabéns pelo conteúdo do projeto. Já vou estar favorável. Mas quando a gente fala da mulher em si, isso aí é só um ponto. A gente precisa avançar muito em relação ao sexo feminino. As coisas que a gente sofre. Mas existem coisas que precisam partir do governo federal. Não está ao nosso alcance fazer. Mas o que tiver ao nosso alcance, a gente realmente precisa lutar pelos nossos direitos. E a gente precisa, sim, estar sempre junto das mulheres, nas comunidades, levando uma palavra, tentando conversar, ajudando o máximo que pode, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes as mulheres sofrem agressões e elas ficam caladinhas. Por quê? Porque elas não têm como sair do agressor. Esse projeto de lei da senhora, porque você está muito nova para ser chamada de senhora, né? Então, assim, eu vou votar com gosto e espero que a gente possa avançar junto com essa casa aqui e outras pautas voltadas para a mulher.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Brás.
Nova vereadora, como é importante um projeto desse, né, que defenda a mulher. No último ano também coloquei um projeto em defesa da mulher e vejo a importância da gente divulgar. Mesmo com as nossas leis hoje, a violência da mulher não diminui. Ao contrário, ela tem aumentado e de forma, as agressões já não partem mais da forma de agressão psicológica. Elas já estão partindo para as agressões físicas. Muitas vezes, né, a mídia, algumas vezes, né, se torna esses casos, quando se divulga, quando é um DJ famoso que agride uma mulher. E quantas mulheres do nosso lado, que moram na casa, no vizinho do lado, são agredidas? São espancadas, né, mutiladas pelos companheiros, e não há divulgação, não há quem lute por elas. No último mês, a Polícia Civil, que através do nobre delegado Flávio Destro, juntamente com o SEMAS, realizou uma campanha de prevenção de agressão contra a mulher. Então, parabéns, vereadora, precisamos sim de divulgar cada vez mais para que nossas leis se tornem efetivas e eficazes no combate dessa triste realidade brasileira que é a agressão à mulher.
Em discussão, em votação.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador
Flávio.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson Zamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz. Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelos hospitais e serviços de saúde das informações sobre a possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. De autoria da vereadora Lohana França. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM44, de 22/2/2022. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Filho Pródigo, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 119/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 120/2022.
Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM044, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Filho Pródio, com sede e foro no município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Azevedo, e o corpo à votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Eduardo Azevedo.
Bom, vereadores, público nos acompanha, é com muita alegria, né, que eu trago esse projeto, onde aqui nessa tarde nós pedimos que a Associação Filho Pródigo possa ser reconhecida como utilidade pública. Associação Filho Pródigo, eles estão presentes aqui hoje, e eu queria estender o meu respeito pelo que vocês fazem pelas pessoas. E, na minha opinião, é mais do que justo que vocês sejam reconhecidos como utilidade pública, uma vez que todo serviço que vocês prestam ali, na recuperação de pessoas, isso acaba que alivia o poder público. Então, toda associação que faz esse trabalho, né, social, tem que ter o nosso reconhecimento, para que assim, tornando-se utilidade pública, vocês possam ter a oportunidade de receber mais recursos para dar continuidade ao trabalho de vocês. Porque a gente sabe que, por mais que tenha boa vontade, a associação precisa dos recursos para poder ficar amparando e resgatando, e o mais importante de tudo, não só amparando e resgatando, mas trazendo essas pessoas de volta à vida social. Esse é o dever de cada cristão. Se nós pudermos, né, minorar o sofrimento do próximo, isso não tem preço. Porque em muitas das situações por onde Jesus passava, muito antes de pregar o Evangelho, antes ele preocupava em atender a necessidade do pródigo. No entanto, que ele deixou lá, registrado, né, eternizou na Bíblia, a parábola do bom samaritano, que resume tudo aquilo que vocês fazem. Por isso eu peço aos novos vereadores a aprovação desse projeto na tarde de hoje.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha aqui hoje. É esse trabalho maravilhoso que o pessoal faz do Filho Pródigo. Eu já estive lá com um grande amigo meu, Dairo, Ângelo Luz, né? O Ângelo Luz, que tem assim, muita amizade com o pessoal, os responsáveis aí. E o vereador Eduardo Azevedo foi feliz nesse projeto. Pode ter certeza, vereador, terá o meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar a associação aqui. Eu sempre fui muito crítico no nome das coisas. Quando você estuda fenomenologia, as coisas têm nome. E eu já fico assim, muito com o pé atrás, ou tentando chegar à essência do nome que dá as coisas. Filho Pródigo. Uma das mensagens mais lindas, e às vezes, assim, entrando até no campo da hermenêutica, desse EGES, o que me fascina nessa parábola é se ele entrou ou não. Né? Então, quando você vê o perdão, então essa instituição se procurou porque se identifica com aquele filho que se perdeu e que está voltando. O inconsciente da instituição é esse. Não estou aqui para analisar a instituição, mas o nome já é bonito. E o vereador Eduardo, ele é um vereador assim que ele tem um olhar de zelo pela vida. Né? O que ele faz, ele tem uma preocupação muito grande com os extremos. A gente vê uma preocupação muito grande com as nossas crianças e vê também uma preocupação dele com a velhice, a terceira idade. E o Eduardo, ele é muito cauteloso nessa questão da utilidade pública. Mas vocês vão ser o primeiro que eu quero fazer um alerta. É o primeiro. Eu não sei se me fale a memória, para não ser injusto, acho que a vereadora Ana Paula, o vereador Ademir e o vereador Ney fizeram um belíssimo trabalho. E parece que tem 300 associações de utilidade pública que não presta conta. Então até março tem que prestar conta. Então eu queria pedir, nós vamos fazer isso, eu vou fazer enquanto estiver aqui, toda utilidade pública, para ter cauteloso. Por quê? Uma instituição dessa, do jeito que foi narrado pelo vereador autor, ela pode ter uma subvenção social, municipal, estadual e federal. E daqui 6 meses, procure o vereador para que ele possa procurar um deputado, o irmão dele ainda vai ser deputado estadual aqui daqui 6 meses, para tornar a utilidade pública estadual e depois federal. E que Deus abençoe o trabalho de vocês. Votarei favorável, senhor presidente.
Em discussão,
palavra, presidente.
Palavra, vereador Robson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto importante, um projeto de reconhecimento, entidade que promove a vida, sempre terá o olhar diferenciado nosso. O nome pródigo, ele é bem receptivo, né, de ouvir. Aquela música do Sérgio Reis, quando fala dos 10 filhos, os 10 filhos foram e só o pródigo. É um filho adotivo, é que voltou para cuidar dos pais. Tirou do asilo o pai para cuidar. Se nesse projeto se salvar uma pessoa que precisa de acolhimento, já fizeram o papel de vocês, a vida toda. Eu sei que o trabalho é difícil, através de muito trabalho de parcerias, voluntários, sacrificam sua vida social, sua vida pessoal, até mesmo profissional, para dedicar a experiência. Que Deus abençoe muito. E terá sempre o reconhecimento e o apoio, no mínimo nosso aqui, de um voto unânime desse plenário, reconhecendo a entidade pública, para que ele possa, depois do segundo passo, a estadual, depois a federal, para que consiga os recursos tão poucos e escassos que vêm pelo terceiro setor. Parabéns pela iniciativa e o nosso voto, presidente, será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui fazer curto a todas as falas dos vereadores que me antecederam. Conheço a Casa Filho Pródigo, tenho meu respeito, tenho meu carinho, já tive a oportunidade de ir lá, um ano retrasado, se eu não me engano. Sei que é uma casa que luta muito e uma casa que praticamente igual, são como as outras, vive de doação, a maioria lá é de doação, né? É um trabalho que não tem ajuda do poder público, não é vergonha eu falar isso. Eu falo do poder público municipal, estadual e federal, que deveria ter. Porque, de certa forma, vocês trabalham com saúde pública, que é isso que vocês fazem. Além da humanidade, além do carinho com o próximo, além de levar o nome de Deus, que é o que vocês fazem lá também, vocês também trabalham com saúde pública e, às vezes, ajudando o próprio município. Que é isso que acontece. Então terá nosso voto favorável. Toda casa, né, de recuperação, de acolhimento que vim nos procurar e querer essa utilidade pública municipal, terá o meu voto favorável, ainda mais uma casa que eu conheço e tenho o meu respeito.
Em discussão,
palavra.
Palavra, Diego Espino.
Esse é o tipo de projeto que eu gosto de votar. Queria parabenizar não só o Eduardo Azevedo, que sempre coloca esses projetos realmente que fazem a diferença na nossa sociedade, agradecer a vocês por estar fazendo um trabalho filantrópico, né? Muitas das vezes deixar de cuidar da própria família, da própria casa, para cuidar do próximo. Isso é muito bonito, meu voto vai ser favorável, parabéns a todos vocês.
Palavra. Em discussão, palavra vereadora Ana Paula do Quintino.
Projetos sociais são especiais, porque o voluntariado, ele é muito bom, mas ele é difícil de se encontrar. A pessoa ser voluntária, né? E eu sei muito bem o que vocês fazem, porque durante muito tempo da minha vida, até hoje, a gente tem projetos sociais, a gente trabalha de forma voluntária, e isso engrandece. Porque todas as dificuldades que a gente encontra no caminho para poder resolver, e a gente de uma forma bem sutil, e a gente consegue resolver, isso a gente vai crescendo um pouquinho a cada dia como ser humano. Meu voto será favorável.
Em discussão, em votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Pela inclusão.
Sim.
Aprovação.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Guerra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Robson Zé Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Favorável.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz. Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinário declara utilidade pública à Associação Beneficente Filho Pródio, com sede e foro no município de Divinópolis, de autoria do vereador Eduardo Azevedo. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM45, de 22/3/2022. Denomina Alessandro Jesus de Araújo, o complexo esportivo do bairro Planalto, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 180/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 181/2022. Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM045, que denomina Alessandro Jesus de Araújo, o complexo esportivo do bairro Planalto deste município. Autoria, vereador Neiburg, corpo a votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor.
Senhor presidente, caros colegas, primeiramente quero cumprimentar a família aqui presente. Alessandro Jesus de Araújo, natural de Divinópolis, filho de Jesus Antônio de Araújo e Maria Aparecida de Araújo. Casou-se com Maria Helena de Araújo, no qual tiveram um filho chamado Alessandro Felipe Araújo. Alessandro Escapamento, como era conhecido em toda a cidade, amante do futebol e do esporte amador, começou sua trajetória como jogador goleiro no time chamado União Santa Luzia. Atalanta Futebol Clube seria logo à frente a fusão dos União e Atalanta, times da década de 80. A partir daí, Alessandro continuou sua vida esportiva, fundando um time chamado Manchester e passou a disputar com um treinador muitos campeonatos em Divinópolis e região. Alessandro ganhou vários torneios no qual disputou torneios de futebol de salão, futebol de areia, multicampeão dos torneios de campeonato rural, campeonato Bom Sucesso, e participando diretamente e indiretamente junto com outros amigos em patrocínio e desenvolvimento do esporte da cidade. É difícil dizer tudo o que ele viveu e proporcionou, mas sem dúvidas colecionou vários títulos durante sua trajetória. Mas o principal colecionou corações e gratidão por onde passava. A perda foi gigante para todos que conviveram e conheceram, e mais gigante ainda para a cidade de Divinópolis e região. Ele sempre ficará eternamente em nossos corações. Senhor presidente, caros colegas, Alessandro Escapamento, como a gente tinha amizade, o carinho de falar, né? É um cara sensacional. Sensacional por quê? Porque numa parte aqui, ó, junto com os amigos, ele patrocinava os times que jogavam contra ele, senhor presidente. Eu sou uma prova viva disso. O Alessandro Escapamento, você ia lá, o futebol amador em Divinópolis foi, graças a Deus, é muito disputado. Você ia lá e falava: Alessandro, eu preciso de um patrocínio aí. E a gente era concorrente direto. Em todos os nossos uniformes tinha Alessandro Escapamento. Então é um cara que ajudava o futebol amador da cidade. Alessandro, tem um torneio de futebol de areia, estou dentro. Alessandro, tem um torneio de futebol de salão, estou dentro. Alessandro, eu preciso de uma ajuda. Alessandro, eu preciso de uma ajuda lá para o torneio, lá do Ferrador. Está aqui, estou dentro. Então é mais do que justa essa homenagem. Eu sou um suspeito de falar desse cara, porque eu posso chamar de amigo, que aos domingos de manhã, sábado à tarde, a gente encontrava lá em beira de campo. Então, eu peço aos meus pares o voto favorável, porque mais do que merecido, porque os meus netos, os filhos e netos do filho dele que está aqui presente, um dia vai passar lá no complexo do Planalto, vai falar assim: quem foi aquele Alessandro Jesus? Foi o Alessandro Escapamento. Aí vai, ele vai, se Deus quiser, e o voto de vocês, ele vai deixar a história dele marcada, não só no bairro Planalto, não só naquele complexo, mas na cidade de Novos inteira. Então eu peço, meus pares, o voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, quero primeiramente, né, parabenizar o vereador Neiburg, né, por homenagear essa pessoa tão importante ali para o bairro Planalto. Eu que conheço do seu comércio ali na Paraná,
Eu era cliente dele, é uma pessoa que todo mundo gostava, é um parceiro do futebol aí, é uma pessoa que deixou saudade. Então, vereador, te parabenizo mais uma vez, né, por essa lembrança, por essa pessoa que realmente marcou aqui com uma amizade, com uma pessoa do bem, que sempre pregou bem.
Palavra, então. Em discussão, palavra, Rodson do Zé Milton.
Ney foi muito assertivo, parabenizá-lo pela homenagem, porque realmente ele fez muito para o futebol amador de Divinópolis, o futebol no campo, no clube, na areia, vários outros segmentos dentro do esporte. Se tivesse vários como ele como exemplo, seria muito fantástico o Divinópolis ter o melhor esporte da região. E como ele ajudou a promover, realmente até outros times jogavam contra. É, participei de algum torneio no Clube Feitura e num dia que eu fui jogar contra um outro clube e tinha lá o patrocínio do Alessandro. Então ele ajudava muito nesse sentido. Então nada que é mais justo, reconhecê-lo como um parceiro do esporte, eternizando dentro do complexo esportivo o seu nome, ad eterno, para poder, no mínimo, uma forma de agradecimento, que tudo que ele fez para todo cidadão neapolitano que joga, né, jogou e joga futebol. Palavra.
Em discussão, palavra Roger Viegas.
Mais uma vez, né, um vereador aqui defensor do esporte nessa casa, que é o Ney Burger, fazendo uma justa homenagem, um reconhecimento, Ney, parabéns, você que vive o esporte sabe da importância que teve esse nome do Alessandro Escapamentos. Eu não tive a honra de poder ser amigo, ou quem sabe até colega, né, não mais com conhecido do Alessandro, mas isso já bastou para eu saber o tanto quanto ele contribuiu para o nosso esporte na nossa cidade, principalmente o futebol amador. Várias equipes patrocinadas, às vezes suprindo as falhas do poder público, que não é de colocar investimento no esporte. Quantas equipes jogaram um campeonato graças ao patrocínio do Alessandro? Quantos atletas o Alessandro de fato tirou da rua e colocou dentro de um campo de futebol? Ney, que você fez hoje aqui, mais uma vez, brilhante e justa homenagem desse vereador que defende o esporte aqui nessa casa. Meu voto favorável, com certeza.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, quem acompanhou minha fala ali na tribuna vai cair justamente no projeto do Ney agora. O Ney é vereador do esporte? Não, ele é vereador de Divinópolis. Mas a bandeira dele é o esporte. E olha que beleza, que magnitude de projeto você vem apresentar hoje nessa casa. Um cara que incentivou o esporte, um cara que abraçou o esporte, um cara que fez, como o vereador Roger Viegas colocou bem ali, tirou uma responsabilidade que talvez era do município arcar com o esporte, e assumiu para ele, dedicou seu esporte, e hoje vai deixar seu nome eternizado no esporte da nossa cidade. Parabéns, Ney, vai ter o nosso voto favorável. Parabéns para a família. Parabéns para toda a família, que justa homenagem está sendo feita nessa tarde de hoje.
Em discussão? Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Guiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM045, que denomina Alessandro Jesus de Araújo, o complexo do bairro Planalto deste município. Já pedido vereador Ney Burger. Justificativo de voto, vereador Ney Burger.
Quero agradecer a todos os meus pares pelo voto. Muito obrigado. E agradecer mais uma vez à família, a paciência que vocês tiveram com ele, porque o futebol amador ele é complicado, né? O esporte amador é complicado, e vocês tiveram muita paciência com ele. E se Deus quiser, de onde ele estiver, ele está muito satisfeito, como se ele tivesse ou pegado um pênalti ou feito o time dele, feito um gol.
Solicito o novo secretário de leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM20, de 23/3/2022. Altera a lei número 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 172/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 173/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM020, que altera a lei 8.968, 7 de fevereiro, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal, corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu tenho estudado muito a estrutura justificativa e eu fico assim, ver como é que essa pessoa repete. O segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, quando fala a aprovação desse nobre esclarecido poder legislativo. Eu acho que essa pessoa tinha que ser mais criativa e tinha que ter uma visão crítica de ter uma personalidade com esse projeto. Não repetir, só trocar. Mas esse projeto é simplesmente o seguinte, é alguma correção material para registro no cartório, porque foi feito uma estrutura redacional errada, não tem nada, só para que o diploma legal seja consumado, nos princípios do artigo 37 da Constituição. Não tem nenhuma dúvida. É só corrigir um erro material, conforme o anexo do projeto.
Em discussão? Em votação?
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton Diguer.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson Zamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz, sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM020, que altera a lei 8.968, 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, não, presidente.
Passando para a próxima parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente e senhora vereadora, eu quero aqui responder honrado e competente e zeloso vereador Hilton de Guiar. Quando ele faz uma crítica ao sinal e a questão do Elo Box em frente ao Corpo Bombeiro, eu queria justificar o esclarecido vereador que foi um pedido do Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro que pediu, e dentro dos preceitos constitucionais do Corpo Bombeiro, ele tem como missão estruturar a defesa civil de caráter social. Então, o honrado, competente, zeloso vereador, o prefeito fez aquela obra lá, atendendo um pedido do Corpo Bombeiro, tanto aqui que está o ofício 1288, agradecendo o senhor prefeito. É o que eu tinha que falar, senhor presidente.
Palavra. Palavra, vereador Roger Viegas, como líder do Republicano.
Senhor presidente, em nome do nosso partido aqui represento, eu juntamente vereador Wesley Jarbas, né, grande vereador dessa casa, o Republicanos, hoje nós recebemos com muita honra um dos grandes nomes do nosso partido aqui, que é o doutor Leandro, que vem aqui hoje, né, na estruturação de um partido e de uma nova roupagem, falar que o partido está recebendo novos filiados de portas abertas, né, não só em nossa cidade, mas em todo o estado de Minas Gerais. Quero aqui também cumprimentar de forma especial a pessoa de um dos nossos líderes, que é o Marquinho Clementino, foi candidato a prefeito pelo partido nas eleições, né? Hoje aí também está junto aqui conosco, trabalhando nessa casa, e nós temos, né, junto com o vereador Wesley, no caso, junto conosco na casa como um todo, e nós temos aí essa grata satisfação de receber o doutor Leandro e falar que nessa semana, especialmente, o partido está com ações voltadas para afiliados da assistência social e da medicina. Um dos grandes nomes recebidos aí também essa semana no partido, né, que é a doutora Ariadna, tem um grande nome, um nome muito forte em toda nossa Minas Gerais. E no rastro aí da assistência social, quero
comunicar aqui também, essa casa, né? E com muito espanto, o nosso partido, que tem essa forte ligação com a assistência social, não foi sequer convidado, assim como nenhum vereador dessa casa, a não ser que algum seja benéfico aqui de informações que vem do Alto da Paraná, de aqui quando apanhamos tanto, senhor presidente, aqui no quarteirão fechado, dos moradores de rua, a ação foi feita, hoje aqui foi marcada propositalmente no horário da reunião, pasmem, no mesmo horário, a fim de afastar os vereadores, a reunião ali, porque na hora de reclamar, todo mundo vem aqui na casa, mas na hora de resolver, só a bonitona da secretária de assistência social. Mais uma vez, o governo que racha, que espanta os vereadores, a fim de ações politiqueiras, senhor presidente, e da secretária, que eu tenho certeza, se ela não for candidata, ela vai estar apoiando alguém que não é aqui dessa casa, com toda certeza. É o que eu tinha na tarde de hoje, e o nosso partido está convidando mais uma vez aí, todos os filiados, especialmente essa semana da assistência social, senhor presidente.
Pela ordem, como líder do PV, presidente.
Pela liderança do PV, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita alegria e felicidade, gostaria de comunicar a todos os colegas vereadores, de forma oficial, que o quadro do PV aumenta o filiado, principalmente aqui no plenário, com a filiação da vereadora Lohane França. Uma articulação do nosso presidente da estadual, Oswander Valadão, me propôs aqui numa coordenação regional Centro-Oeste, como sou, e também primeiro delegado da estadual e nacional, de estar à frente da coordenação de um projeto maior do PV. Gostaria de deixar os caros colegas vereadores, a população de Napolitana, que o PV coloca em disposição como pré-candidato do partido, um nome que será avaliado pela Executiva Estadual, o nome de Lohane França, para pleito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No intuito, dessa forma, senhor presidente, o PV fica ainda na base de governo de ajudar o prefeito Cleiton, dando toda a liberdade também à vereadora fazer o seu papel de uma forma individual, sem prejudicar o trabalho do PV. O PV está independente, o PV está livre, o PV não tem oposição ao governo e nem a situação de governo. Dessa forma, a Lohane terá sua liberdade, seu trabalho, suas convicções, das suas ideias e propostas, dentro de crítica ao governo. Ela terá todas as condições do partido para exercer sua função e seu trabalho. O vereador Zé Brás e o Rossi terá sempre também a liberdade de estar apoiando, sim ou não, o governo, o que for preciso. Entendemos que precisamos fazer um trabalho coletivo de união para a cidade, mas entendemos também que temos pontos críticos que têm que ser avaliados, levantados, e assim o faremos. Então, gostaria de agradecer o carinho e a confiança a Lohane, e colocando o seu nome à disposição do partido, no Centro-Oeste, para Minas Gerais, o seu nome, se Deus quiser, será vencedora no dentro do partido. Obrigado, senhor presidente.
Passando à próxima parte dos trabalhos, nobres vereadores e vereadoras, gostaria de só deixar um alerta a vossas excelências, tomem cuidado com o período eleitoral. Então, as assessorias, os vereadores, fiquem atentos, para depois não serem pegos de surpresa em decisões precipitadas, anunciadas, quando a nossa reunião ordinária é transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal, através da TV Candidata. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa tarde e declarar que, em nome de Deus, os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis estão encerrados.